Muito bom dia, senhoras deputadas. Vamos dar início a esta nossa reunião, a audição conjunta, e eu começo por cumprimentar os nossos convidados, a Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos Independentes, a Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres, a Associação Portuguesa para os Estudos sobre as Mulheres, o MDM, o Movimento Democrático de Mulheres, a professora Marina Costa Lobo, a professora Ana Espírito Santo, a professora Maria Helena e o professor Michel Baum. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite para nos apresentarem os vossos comentários relativamente a uma proposta de lei do Governo que está neste momento aqui em discussão na Assembleia da República e, no caso, na Primeira Comissão e na Subcomissão da Igualdade, que está a fazer todo o trabalho de especialidade. Trata-se de uma proposta que representa uma alteração, uma evolução da própria lei da paridade que foi aprovada e está em vigor em 2006 e, portanto, o que a proposta pretende, como já tiveram a oportunidade de ver, é o reforço do equilíbrio de género na tomada de decisão política, também para que alguns efeitos perversos ainda não devidamente avaliados no rigor, embora tenha havido já algumas avaliações, mas naquele rigor mais de estudos sobre as avaliações das leis, algumas vezes se fazem, não tanto a esse nível, mas por avaliações mais pontuais que têm vindo a ser feitas, portanto, alguns efeitos perversos têm vindo a ser identificados e, portanto, o objetivo também desta proposta é ultrapassar esses efeitos perversos para que a tomada de decisão e o equilíbrio de género seja efetivamente mais aprofundado do que tem sido no quadro também do desenvolvimento da nossa democracia. Nós temos uma audição conjunta, são várias entidades, desde associações, ONGs e peritos na área, e portanto a nossa metodologia é dar-vos a palavra. 8 minutos, não somos muito rígidos, mas também não gostávamos muito que os ultrapassassem para gerirmos melhor o tempo, num quadro de alguma flexibilidade. 8 minutos a cada entidade barra organização barra perito, portanto, e depois os grupos parlamentares farão as suas perguntas e haverá uma ronda final para as respostas aos comentários que tiverem por oportuno. Temos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do CDS. O PCP está numa audição ao lado, é sempre muito difícil, então nesta fase final dos nossos trabalhos parlamentares, conciliar agendas. Os outros grupos parlamentares, o PSD, chegará a qualquer momento. De todo modo, a audição está a ser gravada, não sei se em áudio, se em vídeo, mesmo em vídeo, portanto está a ser transmitida para todo o país. E os grupos parlamentares, que por algum motivo não puderem vir, como por vezes acontece, têm a possibilidade de recorrer depois às gravações para o trabalho que entenderem fazer. Assim sendo, daria a palavra à doutora Aurélia Ferreira. Doutor, peço desculpa. Doutora Aurélia Ferreira e à doutora Adelaide Teixeira. Falará, se entenderem os dois, como entendam. A Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos e Independentes. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e em seu nome cumprimento todas as pessoas que estão na mesa. Da nossa parte, da Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos e Independentes, aquilo que nos parece ser relevante para aqui é, primeiro que tudo, agradecer o convite. Não tem sido muitas das vezes temos sido convidados para audições e, portanto, agora hoje que fomos, agradecer a todas as pessoas que se envolveram e nos convidaram e, portanto, estamos disponíveis e com vontade de participar dando os nossos contributos, que é para isso que nós aqui estamos. Esta questão que nos traz aqui, essencialmente a lei da paridade, é uma questão que nas autarquias é muito relevante. Penso que isso também é mencionado e, sobretudo, nas autarquias e nas juntas de freguesia de pequena dimensão, tem um peso muito grande a questão da paridade. No entanto, este problema da paridade é um problema que é muito mais abrangente e muito mais transversal daquilo que na AMAI nós discutimos. mais importante, ou muito mais importante hoje, da paridade, que é uma parte apenas significativa desta questão das desigualdades, é de toda a sociedade. E era isso que era o nosso, para já, alerta, o nosso pedido, que nós façamos esta discriminação de um modo transversal e não apenas na questão do género, porque nos parece que nós, no caso da Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos, temos muitas das vezes dito isso, nós nas candidaturas somos muito discriminados e não é justo se nós não tivermos uma sociedade que, do ponto de vista da cidadania, tenha uma noção da paridade, tenha uma noção do que é o equilíbrio e do que é o acordo entre todos. Será sempre muito mais difícil depois, se falarmos da cor ou da religião ou do género, ter ali uma questão de paridade. E, portanto, o nosso princípio, a nossa dificuldade é essa, queríamos transmiti-la de modo a que se alargue esta noção da paridade apenas ao género, mas a toda uma sociedade. Eu sei que isto não é um trabalho simples nem fácil, mas o que é facto é que esta questão da paridade, muito mais do que a igualdade, há a redução das desigualdades, porque há coisas que nunca vão ser iguais, quer nós queiramos, quer não, mas podemos reduzir a desigualdade, e é essa que deve ser a nossa luta, a nossa como cidadãos, como homens, como mulheres, devemos fazê-lo. E é isso que nós na AMAI tentamos fazer. Gostaríamos de deixar claro que os três pontos que estão aqui em causa, os primeiros dois, a questão de passarmos de 33% para 40%, ou de fazer sexos alternados nas duas primeiras pessoas, não nos suscita nenhuma dúvida, parece-nos bem, oxalá que assim fosse. Temos noção, é que esta questão da paridade não nos traz aquilo que é importante para nós, que era que os melhores estivessem a conduzir o nosso país, a conduzir as nossas autarquias, no caso que me toque. E isso para nós é que era importante, a competência e a questão do mérito, muito mais do género. Isso não é garantia. Eu próprio vivo num executivo camarário que não tem sequer paridade, somos 7, 2, 5, e portanto sei o que é que quer dizer competência ou versus paridade, não tem a ver. Portanto, eu, neste ponto de vista, destes dois pontos, não deixava. O terceiro ponto, eu deixaria à Sra. Presidente da Câmara de Porto Alegre, falando na primeira pessoa, como eleito de um grupo de cidadãos, mas como tem um exemplo claro, acho que é mais fácil falar na primeira pessoa, dizer-lhe sobre a questão da substituição, que me parece algo aqui que devemos dar aqui um contributo do ponto de vista das autarquias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Sra. Adélia Teixeira, faz
parte.
Adelaide, eu hoje peço imensa desculpa, que foi uma noite.
Estava também por agradecer, não tem problema, agradecer também o facto de nos terem convidado, de facto não é muito comum, e portanto felicitar por isso, e felicitar também o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. E relativamente, e focando e fazendo também minhas as palavras que já foram aqui preferidas pelo Dr. Aurélio, referir que relativamente ao diploma em si e à proposta que aqui é apresentada, portanto, estou de acordo, excepto num ponto que me faz refletir aqui um pouco. Aliás, duas questões que eu queria aqui colocar e que me fazem aqui refletir. Portanto, a questão do equilíbrio e a questão dos 40% parecem correto como ponto de partida. Evidentemente que será que pensar depois de uma forma mais lata também, como já aqui foi referido, em termos destas questões da paridade e da equidade, mas há aqui uma questão que tem a ver exatamente com a parte da substituição do mandato. E isto coloca-se-me aqui uma questão de legitimidade em termos democráticos, em termos das eleições. E porquê? Se nós olharmos o que refere o artigo 4A, portanto, o número 1, em caso de substituição do titular do mandato eletivo, nos termos da lei, o mandato é conferido a um candidato do mesmo sexo da respectiva lista. Ou seja, caso tenha que ser substituída, vamos imaginar, no meu caso, eu vou colocar no meu exemplo, eu tenho a seguir atrás de mim mais dois homens. No caso de eu declinar um mandato, portanto, teria que ser substituída, neste caso, por uma pessoa do mesmo sexo. Ou íamos buscar uma pessoa, portanto, que está em quarto lugar, que não foi eleita. Do ponto de vista da legitimidade, do número de votos, essa pessoa não foi aquela que levou, de facto, mais votos. E a minha questão é exatamente esta, que se refletissem relativamente em relação a este aspecto da legitimidade democrática, porque nós somos eleitos pelo povo, diretamente, e de acordo com o método Tonto, esta pessoa não seria a pessoa que foi mais votada, independentemente do sexo. Eu estou aqui a referir-me a mim, porque acontecia o mesmo se fosse um homem. É só aqui que eu estou a colocar esta questão. E, portanto, tenho aqui algumas dúvidas, tendo em conta a legitimidade democrática e, portanto, que diz que aquele que é o mais votado é aquele que deve ser, portanto, o eleito. E, portanto, o mesmo acontece no ponto 2, em que diz, na falta de candidato do mesmo sexo, o mandato é conferido ao primeiro candidato não eleito. Portanto, aqui acho que ainda é mais grave, porque nem sequer é eleito. E portanto, tínhamos que perceber aqui bem esta questão. É uma reflexão, também não sei dizer muito mais, mas acho que se devia tentar ponderar aqui do ponto de vista da legitimidade democrática. A outra questão é uma questão que evidentemente me preocupa, no sentido que muitas vezes é difícil, e como eu digo, eu sou Presidente de Câmara, de uma Câmara do dito interior do país, que eu não gosto nada dessa denominação, mas pronto, e que temos freguesias muito pequenas e muito envelhecidas, e que há muita dificuldade às vezes em constituir listas com mulheres. Não é que não as haja, não há disponibilidade muitas vezes, porque colocam outras prioridades, e às vezes é muito, muito difícil. Caso isso aconteça, se não há necessidade da lei prever em extremo, portanto no extremo, de poder ver aqui outra alternativa. E isto é alguém que na prática se defronta com esta dificuldade. Estamos a falar de realidades completamente diferentes. No entanto, evidentemente, penso que nós temos que trabalhar no sentido deste equilíbrio de género, portanto, na decisão política, que é este, de facto, aqui o enfoque hoje, e é aquilo que nos traz aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada pelos vossos contributos. Passaria agora a palavra à PPDM. Doutora Alexandra Silva, faz favor. A Sofia vai falar.
Na verdade, nós vamos dividir. Eu vou começar a primeira parte relativamente àquele que é o enquadramento que nós vemos para apreciar esta questão, e seguidamente a Alexandra irá de facto fazer as nossas propostas. Mas começo por agradecer de facto à Senhora Presidente da Subcomissão o convite para estarmos aqui. O que nós temos a dizer é que nos congratulamos por esta reflexão estar a ocorrer, porque a paridade é de facto uma meta por cumprir. E basta olhar, se formos somente para os países do Conselho da Europa, em média as mulheres são apenas 25,6% dos parlamentos. E apenas dois países alcançaram o limiar mínimo de paridade, a Finlândia e a Suécia. Portanto, é uma situação que demonstra que de facto existem obstáculos à participação equilibrada de mulheres e homens na tomada de decisão política, e isso tem sido reconhecido pelos vários países que têm tomado medidas no sentido de colmatar resolver este problema. A nossa apreciação é que, de facto, a atual lei que existe, nós na brincadeira quase que dizíamos que era a lei do terço, e portanto agora estamos num exercício de transição da lei do terço para a lei da paridade. E isto porquê? Porque a paridade é um conceito e é um objetivo e visa reconhecer de igual modo e valor as pessoas de ambos os sexos e dar igual visibilidade e dignidade às mulheres e aos homens e renovar a organização social, para que efetivamente tanto as mulheres como os homens, em toda a sua diversidade, partilhem direitos e responsabilidades, nomeadamente na tomada de decisão política. Ora, esta atual lei do terço, da nossa perspectiva, ela não está de facto em consonância com aquilo que são os estándares internacionais, o que está internacionalmente acordado, designadamente o limiar de paridade de acordo com o Conselho da Europa. Limiar de paridade de 40%, o que significa que de facto pode ir ao intervalo entre os 40% e os 60%. O que é preciso é que o sexo subrepresentado não tenha menos do que 40%. Mas, efetivamente, estamos a falar de um intervalo entre 40% e 60%. E gostaríamos de relembrar aqui a Recomendação 23 sobre a vida política e pública do Comitê da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, designadamente no que respeita ao artigo 7º da CEDAW, e que obriga os Estados a tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra as mulheres e para lhes assegurar o gozo da igualdade com os homens na vida política e pública. E nenhum sistema político tem conferido às mulheres tanto o direito quanto os benefícios de uma participação plena e igualitária. Embora os sistemas democráticos tenham melhorado as oportunidades de participação das mulheres na vida política, as numerosas barreiras de natureza económica, social e cultural continuam a ser obstáculos flagrantes e sérios à participação. E, portanto, o conceito da democracia só terá um significado real e dinâmico e um efeito duradouro quando a tomada de decisão política for partilhada pelas mulheres e pelos homens e quando, efetivamente, esta tiver em conta os interesses de ambos de forma igual. Gostaria também de recordar a recomendação do Comitê de Ministros do Conselho da Europa de 2003 sobre a participação equilibrada de mulheres e homens na tomada de decisão política e pública e que recomenda efetivamente que os Estados comprometam a promover a participação equilibrada, reconhecendo publicamente que uma partilha igual do poder de decisão entre mulheres e homens de diferentes estratos e idades fortalece e enriquece a democracia, que revejam a legislação e práticas, tendo em vista assegurar que estratégias e medidas descritas na recomendação são aplicadas e implementadas e que promovam e encorajem medidas especiais para estimular e apoiar as mulheres a participar na tomada de decisão política e pública. E ainda que considerem o reconhecimento de metas temporárias, e é disso que estamos a falar aqui. Metas temporárias, medidas especiais temporárias, para alcançar a participação equilibrada de mulheres e homens na tomada de decisão política e pública. Naturalmente, elas deixam de ter legalidade quando a situação de igualdade estiver implementada. Entretanto, têm que ser implementadas. E, portanto, à luz daquela recomendação, a participação não deve ser inferior aos 40%. E aqui volto a dizer, não ser inferior aos 40% do sexo subrepresentado. Estamos a falar de um intervalo efetivo entre 40 e 60. Gostaria ainda de referir poderia referir muitas outras, mas gostaria somente de recordar, efetivamente, que o Estado português foi analisado pelo Comitê CEDAW em 2015 e que há uma recomendação muito clara do Comitê CEDAW ao Estado português relativamente a esta matéria e que diz, e passo a ler, o Comitê congratula-se com os esforços do Estado para aumentar a representação das mulheres na vida política e pública, os quais têm alcançado resultados sustentados. Porém, o Comitê está preocupado com a Lei da Paridade de 2006, que estabelece uma cota mínima de 33,3% para as e os candidatos de cada sexo nas listas eleitorais para as eleições europeias, nacionais e locais, ao passo que a paridade pode ser entendida como significando uma representação igual, por outras palavras, uma representação 50-50. Além disso, o Comitê registra que a Lei da Paridade tem tido um efeito limitado ao nível local e que a efetividade desta lei é dificultada pela brandura das sanções em casos de incumprimento da cota. E o Comitê CEDAW urge o Estado de parte a aumentar a representação das mulheres na vida política através da alteração da Lei da Paridade, por forma a alcançar 50% de representação de ambos os sexos em todas as assembleias legislativas aos níveis europeu, nacional e local. O mesmo deve ser posto em prática nas regiões autónomas. Recomenda também que o Estado reforce a penalização em caso de incumprimento da lei, por exemplo, prevendo a nulidade automática das listas. E, portanto, o impacto e eficácia da lei da paridade depende muito, naturalmente, da definição da própria lei. Com particular relevância para a definição do limiar de paridade para cada um dos sexos nas listas eleitorais, o estabelecimento de regras de ordenação das listas e a presença e a aplicação de sanções por incumprimento das leis, nomeadamente pecuniárias, e a rejeição de listas por incumprimento da lei. Eu gostaria só de dar mais uma nota relativamente ao que acontece em países próximos de Portugal. E vou buscar a Bélgica. O limiar de paridade efetivamente está definido como paridade 50%. Há a ordenação das listas, sim. Se houver incumprimento, a lista é rejeitada. Neste momento, há 39,3% de mulheres no Parlamento. Gostaria também de dar o exemplo de Espanha. O limiar de paridade foi definido em 40%. E estipula que em cada 5 candidatas e candidatos se aplica o limiar de 40-60. Novamente, estamos no intervalo 40-60. Incumprimento, rejeição de lista. Resultados, 39,7%. E este, passo a palavra agora à Alexandra com as...
Eu passarei. Muito obrigada.
Sim, e tomando tudo isto em referência, porque quando vimos aqui dar contributos, vimos-lo com a informação acrescida dos compromissos que nós assumimos enquanto Estado, o que nós gostaríamos e insistimos nesta posição é que o estabelecimento do limiar da paridade se fixe nos 50% e no caso deste se fixar no mínimo dos 40%, que, e aqui olhando para aquilo que foi o parecer da Comissão Nacional de Eleições, sempre que se verifique o impraticável dos 40% e se adote o arredondamento, esse arredondamento, e contrariamente àquilo que foi o parecer da Comissão Nacional de Eleições, esse arredondamento se aconteça para cima e não para baixo, ou seja, não se estabelece os 40%, há que vir para cima e não para baixo, para os 33%. Depois, uma outra questão é a implementação do sistema de ordenação das listas 1+1, na nossa perspectiva, não devia fixar-se apenas para os dois primeiros lugares, mas de forma sucessiva para todos os lugares. E isto tem implicações depois para aquilo que é a substituição por pessoa do mesmo sexo. Ou seja, mantendo-se o chamado sistema zíper, não é, de fecho éclair, 1-1 em toda a lista, de facto, permitiria que, no caso da substituição por uma pessoa do mesmo sexo, limitaria até a pessoas que fossem eleitas. De qualquer forma, nós entendemos que a obrigatoriedade de substituição por pessoa do mesmo sexo deve manter, independentemente de ter sido ou não eleita, porque, de facto, cá em Portugal votamos em listas, não votamos em pessoas nominais, apenas para Presidente da Câmara encabeça alguém, mas depois votamos em listas e não em pessoas nominalmente. Depois, manter a redefinição das sanções aplicáveis ao incumprimento da lei da paridade, tal como está aqui a ser proposta pela proposta de lei do Governo, nomeadamente a exclusão da lista candidata a eleições, e na nossa perspectiva também seria importante substituir a avaliação por um acompanhamento da lei. Isto é, implementar nesta lei um acompanhamento que fosse necessário incumbir à Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género esse acompanhamento e a apresentação anual de um relatório sobre a execução da presente lei. Isto tal como é a Lei 10, como é aquilo que se prevê para o limiar de paridade ou as cotas no setor privado, etc. Ou seja, implementar aqui também este acompanhamento e não uma avaliação, porque a avaliação tem este caráter que espera-se que daqui a 5 anos esteja tudo resolvido, e nós sabemos bem, com a lei de 2006, que em 2018 as questões não estão resolvidas, uma vez que o Parlamento Português tem 34% de mulheres, e se olharmos para outros órgãos a coisa piora. Depois, sabemos que há dificuldades que são apresentadas pela Associação Nacional de Municípios Portugueses e pela Associação Nacional de Freguesias, nomeadamente que referem a dificuldade de terem mulheres nas suas listas, e que estas dificuldades podem ser colmatadas pelos próprios partidos ou pelos próprios movimentos políticos. Em 2019 vamos ter eleições para o Parlamento Europeu e para as legislativas, e nestas há um menor impacto, de facto, por um aumento do limiar de paridade para os 40%, mas as eleições autárquicas acontecem em 2021, o que implica que, ou que permite que em 3 anos os partidos e os movimentos políticos possam desenvolver políticas e práticas de envolvimento de mulheres na política. As alterações, na nossa perspectiva, não são impossíveis de acontecer e de serem alcançadas, implicam, é um facto, são alterações ao nível do funcionamento dos partidos. Sabemos que as mulheres na política são capazes, e estamos perante uma mesa que isso bem demonstra, e a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres quer mais mulheres feministas na política. Sabemos a importância também de se afirmar enquanto mulher feminista na política. Existem várias formas para que isso aconteça, como, por exemplo, programas de mentoria para jovens mulheres, formação em liderança, visibilidade que possa ser dada, quer por parte dos mídias, quer por parte dos próprios partidos, às mulheres na política, campanhas específicas para o aumento da participação das mulheres na política, o Lobby Europeu das Mulheres e a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres estão a desenvolver uma campanha 50-50 para as mulheres na política, obviamente pensando nas eleições para o Parlamento Europeu e nós, no caso concreto, depois em termos legislativos para a Assembleia da República. Existe também a recomendação 2111 de 2016 da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que foi adotada a 21 de abril de 2016, que refere, por exemplo, a introdução na lei dos partidos políticos de normas quanto à nomeação de candidatos que garantam a representação equilibrada de mulheres e de homens, e que fornece também um conjunto alargado de medidas que facilitem esta representação equilibrada na política. De referir ainda, e por último, que o Comitê das Autoridades Locais e Regionais do Conselho da Europa recomenda também, através da Recomendação 390 de 2016, que os Estados-partes, através de reformas legislativas, fixem um limiar mínimo da paridade dos 40% e a introdução do sistema de fechos hiper 1 e 1. Portanto, estamos face a vários compromissos assumidos pelo Estado e há mecanismos e ferramentas que permitem esta alteração e que, na nossa perspectiva, irá beneficiar em muito as mulheres e os homens também em Portugal. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Alexandra Silva. Passaria a palavra agora, então, à Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres, professora Maria Helena Santos, faz favor.
Muito bom dia a todos e a todas. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite feito pela senhora deputada Elsa Paes para estar aqui, enquanto especialista nesta área, também como representante da APM, aqui hoje, a Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres, de qual sou membro. De facto, sou psicóloga, investigadora, e há quase duas décadas que trabalho nesta área, na área do género e da política, tendo realizado já um mestrado, doutoramento e um pós-doutoramento. Mais recentemente, tenho também trabalhado sobre a chamada Lei da Paridade com a minha colega Ana Espírito Santo, do ISCTE, Competência Política. E, assim, foi com base nesta minha formação e nesta experiência que aceitei participar nesta audição conjunta e dar o meu contributo para se perceber melhor a razão pela qual esta proposta de lei é importante e penso que é mais um passo dado no sentido da igualdade e da democracia. Eu trouxe aqui o meu texto escrito porque eu acabei de chegar do Brasil e estou completamente ainda com o jet lag assim numa nuvem e penso que assim não me perderei tanto e para cumprir os 8 minutos, eu tinha preparado aqui uma coisa mais para 10, 15 minutos, vamos ver se consigo. Antes de mais, importa salientar que a investigação nacional e internacional tem mostrado que este problema social, que é a desigualdade de género e a discriminação que existe face às mulheres em geral e no poder político em particular, é um fenómeno universal, como poucos, e que teme em persistir, calculando-se que sem o recurso a medidas de ação positiva deste tipo, a igualdade só seria alcançada daqui a 200 anos, por aí. Ora, havendo um reconhecimento de que se trata de um problema social, uma situação claramente injusta para metade da humanidade, que são as mulheres, tinha de haver uma resposta à altura por parte da política, enquanto motor da sociedade. Foi neste contexto que surgiram as medidas de ação positiva, como as cotas e a lei da paridade, ao nível internacional. Neste momento, já mais de uma centena de países recorreu a várias medidas de ação positiva com o intuito de solucionar este problema social e de uma forma mais rápida e eficaz, entre as quais se encontra Portugal, com a lei orgânica adotada em 2006. Apesar de se registarem mudanças nos últimos anos, a política continua a ser estruturada pela divisão sexual do trabalho, e a feminização ainda não é acompanhada por uma verdadeira partilha do poder entre homens e mulheres. É o que têm mostrado os estudos realizados a nível internacional e também a nível nacional. Vou dar aqui os exemplos dos meus estudos. Ao nível do mestrado, por exemplo, um estudo que realizei com estudantes universitários e universitárias mostrou que, embora não tenha havido um consenso quanto ao perfil de competências padrão para o lugar de deputado ou deputada, no Parlamento, foram salientados traços de personalidade, sobretudo associados ao universo simbólico masculino ainda, mostrando que a política continuava a ser um mundo masculino, isto em 2002. Outro estudo permitiu verificar que as atitudes negativas face às cotas, que existiam na altura, muito mais do que agora, não se prendem com as cotas em si, são antes as representações que as pessoas têm dos grupos-alvo da medida, a que a medida se destina, que interferem no seu julgamento. No nosso estudo, nós fizemos, criámos contextos em relação às regiões subdesenvolvidas e a pessoas com deficiência e a pessoas de grupos étnicos e mulheres na política, e nós verificámos que as pessoas são menos favoráveis a cotas para as mulheres e para as minorias étnicas do que para grupos com deficiências e para as regiões subdesenvolvidas. Um último estudo mostrou que os julgamentos do mérito das pessoas e da justiça das cotas não são neutros, sim, mas são genderizados, não é? São influenciados pela ideologia de género, em particular no caso das mulheres. Parecem partir do princípio de que as mulheres têm menos mérito do que os homens na política e que as cotas estão associadas à incompetência, e é por isso que muitas vezes consideram que as cotas são injustas. Ora, esta assimetria de género nas avaliações das competências de candidatas e de candidatos a função política, penaliza claramente as mulheres. No meu doutoramento, mais tarde, em 2006, os resultados de dois estudos que efetuei com estudantes universitários e com deputadas e deputados revelaram diversos obstáculos à entrada e permanência das mulheres na política, sobretudo de natureza ideológica. A meritocracia e o género constituem dois grandes exemplos disso, numa altura em que as mulheres continuam a ter de provar que têm competências para a política. No geral, esta análise salientou a existência de um discurso externalizante, nomeadamente evidente na culpabilização das mulheres e no atirar de problema para a sociedade e para a história, não é? É assim, não se pode fazer nada, não é? E há uma desmobilização social face à desigualdade de género na política. Mas os deputados e as deputadas reconheceram que a existência de desigualdade de género na sociedade e na política, considerando uma situação injusta, um problema da democracia, ainda que com algumas diferenciações discursivas ao nível do sexo e da orientação política. Para as deputadas, sobretudo de esquerda, a democracia só será plena quando houver igualdade na política. Mas esta posição foi só por parte das deputadas, sobretudo de esquerda. Um terceiro estudo centrou-se já na implementação da Lei da Paridade, com o foco no ciclo eleitoral de 2009. Foi a primeira vez em que a Lei da Paridade foi implementada. E ocorreram 3 eleições nesse ano. Europeias, para as legislativas e autárquicas. E os dados revelaram o cumprimento da lei e os seus efeitos positivos na representação das mulheres nos partidos nas legislações europeias. Foi claramente positivo. Um cumprimento ao mínimo e menores efeitos positivos nas legislativas e já casos de incumprimento nas eleições autárquicas e menores efeitos positivos. Nós registamos várias resistências à lei da paridade, sobretudo ao nível local. Casos de incumprimento da lei, ou em que esta foi contornada ou violada, casos em que as mulheres foram colocadas no limiar de cumprimento da lei, casos em que surgiu várias vezes o argumento do mérito e casos em que foi até registado o sentimento de ameaça por parte dos homens. Em suma, no geral, esta investigação permitiu-nos concluir que entre os fatores explicativos da desigualdade de género na política e da resistência ao seu combate, foram fundamentais os fatores de natureza ideológica e institucional, prendendo-se com as formas de organização política ou partidária e com a persistência de uma visão social que considera que a esfera privada é um mundo feminino e que a política é um mundo masculino, tanto nos termos das competências que exige como da sua organização interna. Agora, mais recentemente, como disse, juntamente com a Ana Espírito Santo, realizámos um estudo centrado apenas no PS, considerando 3 níveis de poder político, europeu, nacional e local. A análise do material de 19 entrevistas a pessoas-chave do partido revelou, nomeadamente, que já há uma mudança na agenda política. As mulheres sentem que ainda não têm poder, mas já têm voz, e elas têm já trazido algumas questões que normalmente não eram trazidas para cá. Mas também persiste uma genderização da organização política que continua no masculino, com tudo o que isso implica para as mulheres. A importância de idiossincrasias de cada nível do governo, destacando a visibilidade mediática e a simplicidade das listas de candidatas para o Parlamento Europeu, o que torna mais fácil também, e depois há um maior sucesso na aplicação da lei. E os casos de incumprimento da lei da paridade, todos ao nível local, também ocorreram porque não havia mecanismos de supervisão ao nível partidário, pensámos nós. Já no início deste ano, em coautoria com a Ana Lúcia Teixeira e com a Ana Espírito Santo, realizámos um balanço da implementação da lei da paridade em diferentes níveis de governo, através de uma análise longitudinal, mais ao nível dos números, promovida pela Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade e pela SIG. Este estudo serviu para consolidar os resultados dos nossos estudos anteriores, mostrando que, em geral, a lei da paridade teve um efeito bastante positivo ao nível das eleições europeias e, embora menor, também ao nível das eleições legislativas e locais. Houve o cumprimento da lei a níveis europeias, claramente. Houve pouco incumprimento ao nível das legislativas, apenas os pequenos partidos o fizeram. E houve incumprimentos muito mais frequentes nas eleições autárquicas. E, portanto, consequentemente, houve um maior sucesso ao nível das europeias, um pouco menor ao nível das legislativas e menor ainda ao nível das autárquicas. Registaram-se maiores dificuldades na implementação da lei nas eleições autárquicas. Pensámos que tem a ver com o facto da base de recrutamento ser muito masculinizada, porque vão aos partidos, os sindicatos, associações locais, que são ainda muito masculinizadas. As freguesias mais pequenas e mais rurais são muito mais conservadoras e mais resistentes à incorporação de novos valores e atitudes. Tem a ver também com a incumbência, a não renovação das elites locais. Pensamos que a baixa circulação das elites locais prejudica as mulheres, daí a importância da lei da limitação dos mandatos. O tipo de organização das listas faz com que, apesar da lei ser cumprida, não permita eleger muitas mulheres. E foi neste contexto que depois acabamos por sugerir algumas recomendações que ainda vão para além desta proposta de lei, porque a nossa ideia era os 50% e não os 40%, não é? Inicialmente. Deixo aqui algumas recomendações. Que os partidos políticos integrassem um sistema de representação equitativo nos seus órgãos internos, que se procedesse a uma alteração legislativa no sentido de se prever que os partidos designem um órgão partidário que deverá ficar responsável pelo cumprimento da medida, que se aumentasse a proporção mínima dos sexos nas listas, que se encontrasse um novo sistema de ordenação das listas para garantir uma maior representação de sexo representado. Portanto, eu fiquei feliz quando vi esta nova proposta, embora tenha ficado pelos 40%. Portanto, assim, em termos gerais, em meu nome e da APEM, devo dizer que concordo no geral com a proposta de lei do Governo, altera a lei da paridade nos órgãos de poder político, que acolhendo a recomendação de 12 de março de 2003 do Comitê de Ministros do Conselho da Europa, que refere que a representação de cada um dos sexos em qualquer órgão de decisão da vida política ou pública não deve ser inferior a 40%, procura finalmente fazer jus aos artigos 9 e 109 da Constituição da República Portuguesa, contribuindo para a consolidação do Estado de Direito Democrático. Eu trazia aqui 4 exemplos, penso, pelo que vi, são dos mais polémicos, mas, no geral, eu concordo com estas propostas. Penso que deve haver esta ampliação da lei às juntas de freguesia, às mesas das assembleias representativas, que o limiar mínimo de representação deve ser os 40% ou 50%, se possível. A alteração do critério de ordenação das listas de candidatura, concordo com o que já foi dito, pensando eu que deve ser os 50%, deveria ser sempre um de sexo oposto, sempre, mas não sendo possível, concordo com a sugestão realizada. Em relação ao reforço do mecanismo sancionatório, concordo completamente. Penso que é facilitada a vida aos partidos ao dar-lhes a possibilidade de o fazerem, não é? Só depois é que há essa sanção. E em relação à regulação da substituição dos mandatos, também penso que não há problema, mas eu estou aqui como psicóloga social, não sou jurista e, portanto, a minha opinião é fundamentada apenas na minha área e não da área do direito, que não é a minha área. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Professora. A Sra. Professora esteve aqui na qualidade de membro da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres, mas também na qualidade de perita, portanto, nesta dupla qualidade. Muito obrigada pelos contributos que nos trouxe. Passaria agora a palavra ao Movimento Democrático das Mulheres e penso que quem irá falar é a doutora Regina Marques.
Então, muito bom dia a todos e a todas. Os nossos agradecimentos à Sra. Presidente da Subcomissão para a Igualdade e Não-Discriminação. Também gostava de cumprimentar as senhoras deputadas, que só temos aqui senhoras deputadas. Portanto, em nome do MDM, de facto, os nossos agradecimentos. A pretensão, eu vou fugir um bocadinho, a esta leitura tão exaustiva do contexto que nos move, mas vão compreender porquê. O MDM é um movimento, para quem não sabe, é um movimento que também investiga e tem uma investigação e uma intervenção à ação. E algumas de nós somos também, enfim, peritas, no sentido em que já fizemos muito trabalho de investigação, mas acreditamos muito nas mulheres e acreditamos muito no seu potencial de vida democrática e, portanto, também é com elas que nós fazemos a nossa investigação cotidiana. Mas, diria eu, portanto, para começar, eu vou ler também, porque me facilita um pouco as coisas. A pretensão de aprofundamento da lei da paridade a pretensão do governo de promover a participação das mulheres em lugares de decisão na atividade política e económica parece-nos justa, interessante e pertinente. Dizemo-lo com propriedade de quem conhece a realidade das mulheres, que mostram cada vez mais dificuldades em participar na vida política e que muitas fazem apenas nos seus tempos livres, sobretudo quando se trata de freguesias ou de assembleias municipais, tempos que são cada vez mais escassos, dadas as condições de trabalho e de vida que as obrigam a horários e ritmos tão intensos. Ainda que desejosas e sedentas de participar na vida local e nas comunidades, também elas estão sujeitas à contaminação da desvalorização atual da política e às dificuldades crescentes de mobilidade, de sobrecarga de trabalho em casa e nos empregos. Mas todas nós somos portadoras de ideais, que nos movem desde há muito, num movimento que faz, neste ano, 50 anos de vida contínua e continuada. Vivemos momentos duros sob o fascismo, momentos áureos de conquistas com o 25 de Abril, e encaramos a luta como um processo de novas conquistas e desafios. A paridade e, sobretudo, a igualdade entre mulheres e homens exige o respeito pelas diferenças e a valorização das competências e méritos de cada um e de cada uma. De acordo com a exposição de motivos desta presente proposta, propõe-se cumprir a Constituição no que concerne a igualdade de direitos, a igualdade de oportunidades, apontando claramente para a necessidade de uma política ativa de igualdade, legitimando por isso a chamada ação positiva na promoção de níveis efetivos de igualdade. Estamos de acordo. No que se refere em especial ao campo político, a proposta avança que a igualdade efetiva entre homens e mulheres no acesso a cargos políticos eletivos constitui um fator de representatividade acrescida e de maior legitimação política das instituições democráticas. Ao que nós acrescentaríamos que se trata de um direito inalienável das mulheres, condição do seu próprio desenvolvimento, razão de ser de qualquer sujeito. Concordamos que a entrada em vigor da designada Lei da Paridade, aprovada pela Lei Orgânica 3 de 2006, de 21 de agosto, teve os seus frutos, mais nos espaços eleitorais que noutros, e não igualmente nas representações partidárias em presença, seja na Assembleia da República, no Parlamento Europeu ou nas autarquias locais. Não falamos da Assembleia da República nem do Parlamento Europeu, onde os 33,3% se cumprem praticamente desde a aprovação da lei. Porém, nas autarquias locais, onde o cumprimento da paridade também se faz, a proporção de mulheres na liderança dos executivos municipais autárquicos é diminuta. Como se sabe, enfim, os números falam em 7,8%. 7,8%. Já agora já é 10? Então os números que eu tinha... Notando-se uma disparidade entre a proporção de mulheres eleitas para o órgão executivo e para a sua presidência. Portanto, há muito mais vereadoras do que presidentes de Câmara. No caso das presidências de juntas de freguesia, o padrão é em tudo semelhante, sendo a proporção de eleitas para a presidência da ordem dos 12, 13%. As mulheres continuam subrepresentadas nestes cargos municipais que têm maior poder e maior visibilidade. Vou-me referir a um estudo que está na página da CID e que já aqui foi hoje referido, uma das autoras está aqui, o balanço da implementação da Lei da Paridade em diferentes níveis de governo. É um relatório que foi feito em 6 de março e que nos dá alguns traços do percurso, deste percurso da lei. Dizem as autoras que a percentagem de mulheres eleitas tem aumentado em todas as forças políticas nas eleições realizadas desde 2009. A proporção de eleitas é mais elevada nos órgãos deliberativos do que nos executivos. Podíamos perguntar porquê. É só culpa dos partidos ou é também a situação que leva a isso? A proporção de eleitas é mais elevada. A proporção de eleitas para a presidência dos executivos é particularmente reduzida, como já vimos. Os partidos políticos situados à esquerda do espectro político têm tendido a manifestar percentagens mais elevadas de mulheres também nos órgãos autárquicos. Naturalmente podemos questionar toda esta terminologia, mas, enfim, é um estudo que está na CID e nós aceitamos, digamos, este desiderato de poder colher dali alguns ensinamentos. Importará, contudo, dizem aquelas autoras, analisar o impacto da lei da paridade para além dos números. E aqui estamos muito de acordo. Não obstante a extrema importância da representação numérica, continua, a paridade vê-se em múltiplos outros aspectos, nomeadamente ligados à distribuição dos lugares de poder, mas também a questões mais subtis. E estas, de facto, o movimento de mulheres também conhece. Como as regras formais e informais e os códigos de funcionamento das instituições políticas, que têm sido particularmente marcados, dizem elas, pela masculinidade. Também estamos de acordo. Mas as marcas do funcionamento das organizações políticas que afastam ou excluem as mulheres ou que limitam a participação política das mulheres não são apenas a masculinidade, mas também as marcas de disfuncionamento das relações de trabalho, a precariedade e instabilidade profissional e ainda uma nítida marca de poder ligada à classe social a que as mulheres pertencem e ao seu grau de autonomia e independência económica, pessoal e familiar. Veja-se as profissões das mulheres que aceitam estar nos cargos, com responsabilidades nesses cargos. Esperamos também, agora, a avaliação do impacto de género da Lei 4 de 2018, de 9 de fevereiro, para perceber melhor os aspectos que atravessam a política na sua relação com os direitos das mulheres, toda a política. Com estas considerações e relativamente à presente proposta de lei 117/13, propondo designadamente a ampliação do âmbito de aplicação, uma lei que passa a abranger explicitamente as juntas de freguesia, bem como as mesas das assembleias representativas, ou melhor dizendo, mais corretamente, dos órgãos representativos das autarquias locais, a subida do limiar mínimo de representação de cada sexo para os 40%, coisa que a lei não, esta lei não cumpre, a alteração do critério de ordenação das listas de candidatura e a regulação das substituições nos mandatos, bem como o reforço dos mecanismos sancionatórios definidos para assegurar o respectivo cumprimento. Gostaríamos de deixar à vossa consideração alguns argumentos explicitados, nomeadamente pela Associação Nacional de Municípios e pela ANAFRA, absolutamente pertinentes, sobre a impossibilidade de obter, para já, os 40%, como aqui a própria lei não refere os 40%, mas também esta questão das mesas de assembleias de freguesia. Quando são três elementos numa mesa, como é que se faz os 33%? Não é? É 2,1 ou 1,2, temos que partir ao meio, a mulher ou o homem. Enfim, isto é, de facto, de difícil operacionalidade. Consideramos excessivos os mecanismos sancionatórios, se não aplicado à lei, fazendo também aqui letra morta de regulamentos aprovados pelas assembleias, que também elas são órgãos com competências democráticas. E a escolha dos elementos, a escolha das mesas deve caber, de acordo com os regulamentos em geral, deve caber àqueles eleitos que estão ali e que têm também que ter poder de escolher a mesa. Em nossa opinião, as mesas terão que ter não apenas a representação de sexo, mas a representação das forças políticas em presença. E isto para valorizar, inclusivamente, a política. Porque quem está na política, ou quem está numa assembleia, quer ver reconhecido o seu papel nessa assembleia. No contexto político atual, em que a política é tão desvalorizada e tão minimizada, não podemos deixar de ter em conta as dificuldades das assimetrias regionais, a intromissão que se pretende já muitas vezes no funcionamento dos partidos e também a tendência para haver um Estado securitário que vai regular tudo. E estas preocupações não são apenas as questões de género, mas são as questões da democracia em Portugal. Na sua generalidade, a proposta de lei apresenta, e eu chamo a atenção para isto, porque eu acho que de facto nós estamos a legislar com o objetivo de aprofundar, mas depois a lei é controversa na sua operacionalidade. Apresenta aspectos pouco cuidados, pouco atentos, que merecem uma melhor adequação à realidade das assembleias para atingirem o seu fim último, que é o de darem oportunidade às mulheres, incluindo no plano local, para viverem a democracia representativa e nela participarem de pleno direito. O excesso de zelo que mostra um bocadinho esta lei, ou os excessos da preocupação com o género, no sentido de Geneviève Ferres, que é uma filósofa francesa, que tem até um livro muito interessante sobre os excessos do género que hoje também bloqueiam a nossa atividade, sugerindo aumentar a participação das mulheres sem cuidar das condições para a sua prática, pode ser uma abstração estimulante que esconde uma floresta de mulheres na sua realidade e que essa sim, essa floresta continua a ser subalterna. Para nós, o fundamental é mesmo garantir às mulheres que a sua participação é necessária e útil e, quiçá, encontrar soluções para que elas sintam a alegria de participar e tenham os meios e os tempos para o fazer. Por exemplo, por que não dar tolerância nos tempos de serviço às mulheres que estão eleitas nas assembleias? Tudo parte do seu próprio esforço pessoal e familiar. E, portanto, também isto são coisas que o Estado pode também contemplar e que a lei não aborda de maneira nenhuma. Portanto, é neste sentido que nós gostaríamos.
Muito obrigada, doutora Regina Marques. Passaria agora a palavra à professora Marina Costa Louva para nos apresentar os seus comentários.
Desculpe.
Funciona. Bom dia a todos e a todas. E, em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui presente hoje. Eu, ao contrário dos outros colegas académicos com quem aqui estou com muito gosto, não tenho trabalhado diretamente sobre as questões de género, mas tenho trabalhado sobre questões da qualidade da democracia e, em geral, sobre a qualidade do sistema político em Portugal. Interesso-me, enquanto cidadã, por esta questão e, por isso, decidi aceitar este convite para estar aqui hoje. Queria, em primeiro lugar, saudar esta proposta de lei, que me parece que vai no sentido correto do aprofundamento da nossa democracia representativa. A nossa democracia tem vários problemas, mas que não interessa agora estar aqui a desenvolver, mas estou em crer que é um momento importante para dar continuidade ao trabalho positivo que já foi sendo feito desde 2006, no sentido da instituição das cotas, para agora ir mais além e aumentar a proporção de mulheres no nosso sistema político. E acho que é a altura certa, porque já foi feito um certo caminho, aos vários níveis do sistema político, uns com mais sucesso, outros com menos sucesso, mas, de um modo geral, parece-me que é uma iniciativa de louvar e que claramente vai no sentido correto da maior participação política na democracia das mulheres. Nesse sentido, queria dizer também que me parece que debater as cotas ou o mérito, ou dizer que as cotas vão funcionar em detrimento do mérito, é um falso dilema. Isso, de certa forma, já foi um bocadinho ultrapassado, não é? Em 2006, com a instituição das cotas, mas vale a pena realçar que a Assembleia da República não é uma Assembleia dos melhores. A Assembleia da República é uma Assembleia representativa. E, ao ser representativa, nós temos de pensar o que é que nós queremos que ela represente. Portanto, em primeiro lugar, penso que há aqui uma representação territorial. Os deputados provêm de vários pontos do país, embora não tenham de representar o país em si, o círculo, mas sim o país como um todo. Os deputados representam e são oriundos de vários pontos do país. Em segundo lugar, os deputados são representativos do ponto de vista ideológico, portanto, há aqui uma diversidade partidária notável, que está comparativamente acima de muitos outros parlamentos, do ponto de vista de assegurar, por um lado, uma certa estabilidade governativa, mas também diversidade ideológica, mas, de facto, está bastante aquém do ponto de vista da representação de género. Está aquém do ponto de vista da representação de género, porque em Portugal as mulheres são a maioria, as mulheres não são uma minoria. Portanto, não estamos aqui sequer a falar de direitos de uma minoria que vale a pena valorizar, como por vezes se pensa que é para isso que servem as cotas. Estamos aqui a falar do justo lugar das mulheres no sistema político português, sendo certo que elas, no caso da universidade, no caso do sistema educacional, já têm os lugares, ocupam lugares cimeiros, também na administração pública, mas claramente no sistema político isso não acontece na mesma medida. Também eu já li e penso que é muito interessante este balanço da implementação da lei da paridade em diferentes níveis de governo que foi feito pelas minhas colegas Helena Santos e Ana Espírito Santo, e de facto há aqui grandes diferenças e o problema principal parece que se coloca a nível do sistema local, mas mesmo no sistema nacional, no sistema político nacional, a nível da Assembleia da República, parece-me que ainda há, de facto, caminho a percorrer, não se virmos do ponto de vista da OSCE, porque aí temos 24% de representação de mulheres, mas do ponto de vista dos nossos países aqui vizinhos, Espanha e França, Portugal está bastante abaixo do ponto de vista da representação das mulheres, já para não falar do governo, e não é disso que estamos a falar aqui hoje, mas de facto, quando há possibilidade de escolha em Portugal, raramente se escolhem mulheres. Isso é mais uma das razões pelas quais as cotas são tão importantes. Bom, dito isto, queria dizer que, antes de olhar para a lei em si, saudar e dizer a esta comissão que não deixe atrasar muito os trabalhos, porque nestas mudanças que vão influenciar a forma como se disputam as eleições, sabemos que o ano de 2019 é um ano eleitoral e, portanto, vai ser importante decidir e avançar com esta lei rapidamente para que os partidos não a possam bloquear, não a possam impedir por razões de calendário eleitoral. Eu estive a ver rapidamente e, por exemplo, no caso das legislativas, vamos ter legislativas em outubro, setembro-outubro, ainda não está definido o calendário, presume-se que será em outubro. Anteriormente, as listas ficaram definidas em julho. Portanto, penso que haverá tempo, mas temos também as europeias que são antes disso. As europeias são muito mais fáceis, porque a lista é única para cada partido. Há também a Assembleia Legislativa, a eleição para a Assembleia Legislativa da Madeira. Portanto, acho que esta comissão estará sob alguma pressão e é importante que consiga, de facto, produzir resultados sem que os partidos possam dizer mas nós agora não conseguimos e assim se perca esta oportunidade. Depois, queria também fazer uma sugestão, que é, de facto, de que haja um acompanhamento dos resultados da implementação da lei, sobretudo a nível local. Eu penso que há muita falta de informação sobre o que é que se está a passar, de facto, a nível local. Esta legislação tem uma influência sobre as candidaturas, com esperança de que, se se colocarem cotas a nível das candidaturas, haja resultados do ponto de vista dos eleitos. Assim é. Mas, no caso dos candidatos às autárquicas, nós não temos prática, é extremamente difícil ter informação sobre quem são os candidatos às eleições autárquicas neste momento. Portanto, nas últimas eleições autárquicas, eu quis saber onde é que estão, quem eram os candidatos em Lisboa, por freguesia e por listas, e essa informação é extremamente difícil de obter. Está em PDF, não sei aonde, quer dizer, não há, de facto, um site onde eu possa consultar quem são os candidatos, contar em quem é que eu vou votar a nível autárquico. E acho que isso é uma falha grande do nosso sistema político e acho que para implementar uma lei destas seria interessante pensar globalmente sobre a informação que é prestada ao eleitor de quem são os candidatos. Do ponto de vista da lei, da proposta de lei que está aqui a ser apresentada, eu estive reunida com a doutora Ana Espírito Santo, que tem muito mais a dizer sobre isto, mas queria apenas realçar três pontos. Um, a questão das sanções, ou do que é que acontece quando a lista não cumpre os critérios da paridade. E aqui o que é proposto é que essa lista seja rejeitada. Talvez fosse interessante dizer como é que a lista rejeitada pode ser corrigida por forma a ser reapresentada. Portanto, há aqui a ideia de que a lista é rejeitada, mas depois não se sabe como é que se pode contornar essa situação, e acho que isso era importante para que se seja também construtivo do ponto de vista da correção e, da, e da, do cumprimento dos critérios. Do ponto de vista daquela, da, do artigo 2º, que acho que é o mais importante, da questão da proposta dos 40% para cada um dos sexos, não tenho a certeza de que esta alínea 1, portanto, ao dizer que a representação mínima é de 40%, tem de ser de 41%, é assegurada pela alínea 2. O simples facto de colocar uma mulher no segundo lugar não vai trazer a representação mínima de 40% de cada um dos sexos dos candidatos e dos eleitos. Portanto, acho que o objetivo que está aqui a ser colocado não está a ser conseguido com a proposta de revisão da feitura das listas. E deixo à Ana Espírito Santo o desenvolvimento desta ideia, porque ela fez umas simulações e poderá concretizar isto que estamos a dizer. Finalmente, e da minha parte, lançaria também um alerta que me parece nada despiciente, que é a questão das substituições. Se nós virmos a lei eleitoral, tal como ela está na sua versão atual, o artigo 18 explica como é que as vagas que existem na Assembleia, ocorridas na Assembleia, são preenchidas. E explica como é que se processam as substituições. Portanto, as vagas ocorridas na Assembleia da República são preenchidas pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista. Ou tratante de coligação pelo cidadão imediatamente a seguir. Esta proposta de lei introduz uma alteração substancial à lei eleitoral. E, ao que sei, a lei eleitoral é uma lei que não pode ser alterada desta forma. E, portanto, isto constitui um problema bastante, muito significativo e potencialmente muito significativo, que poderá inviabilizar esta lei tão meritória noutros aspectos, porque, inadvertidamente, pretende alterar a lei eleitoral, coisa que necessita de uma maioria reforçada na Assembleia da República. E fico por aqui. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Professora Marina Costa Lobo. Passaria a palavra à Sra. Professora Ana Espírito Santo. Faz favor.
Muito obrigada, muito bom dia a todas e a todos. Eu começaria também por agradecer o convite para estar aqui hoje, é uma honra, e também gostaria mais em geral de louvar esta iniciativa que as comissões fazem cada vez mais, de convidar representantes da sociedade civil e académicos, pessoas que estudam estas coisas, para comentar as várias propostas e projetos de lei. Acho que é muito gratificante para nós que estudamos estas coisas e temos a possibilidade de vir aqui dizer aquilo que achamos. E espero também que contribua para a melhoria dos diplomas que depois vêm a ser votados. Ok, em relação então a este tema, para já começaria por dizer que qualquer tentativa de diminuir as desigualdades, seja em que grupos for, seja entre que grupos for, eu acho que é sempre de louvar, é sempre muito importante, e o mesmo se aplica à questão do género, às diferenças entre mulheres e homens. E por isso acho que este documento é muito importante e, em geral, estou muito de acordo com ele. Acho que em Portugal já foi feito um grande caminho, mas ainda há muito a fazer, inclusive ao nível do poder político. Gostaria de salientar que a Lei da Paridade de 2006 foi importantíssima, teve um efeito muito claro a vários níveis, quando olhamos para os números, para as percentagens de mulheres eleitas, quando olhamos também para uma série de outras coisas, mesmo aquelas questões mais informais de que já se falou aqui, também têm vindo aos poucos, claro que são sempre coisas que demoram mais tempo, mas também essas têm vindo a mudar o funcionamento das instituições políticas. Por isso acho que foi uma lei muito importante, e esta proposta atual vai no mesmo sentido, procura aprofundar alguns dos aspectos que foram introduzidos pela lei da paridade, e por isso acho que é muito importante. O facto de se alargar às juntas de freguesias também me parece muito importante, porque, como sabemos de estudos feitos, os órgãos executivos são sempre os que têm uma menor representação do sexo menos representado, neste caso das mulheres, e por isso vai ter consequências a esse nível. Sobre as mesas, sei menos e por isso vou-me pronunciar menos, mas acho que também é muito importante a inclusão, porque sei que há subrepresentação também a esse nível. Portanto, em geral, estou de acordo com a proposta de lei, no mesmo sentido de várias intervenções que já foram feitas. Gostaria, idealmente, que fôssemos ainda... que nos aproximássemos ainda mais de uma paridade verdadeira, não é? Nós em Portugal utilizamos o conceito de paridade de uma forma um bocadinho diferente daquela que é usada em todos, eu diria, no resto do mundo. Mas, como é esta proposta que está agora em discussão, eu vou-me basear nesta proposta e por isso os meus comentários vão mais no sentido de... Eu acho que até são comentários pequeninos, mas que vão mais no sentido de garantir que pelo menos os 40% sejam conseguidos, o mínimo de 40% seja conseguido. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria, que eu acho que está um bocadinho pouco claro nesta proposta de lei, estava ainda menos claro na lei da paridade, mas eu acho que aqui ainda não está totalmente conseguido, que é: esta lei dirige-se às listas de candidatos e não se dirige aos eleitos. E por isso, quando nós vamos analisar a lei, imagino também para o legislador que está a tentar ver se a lei foi bem aplicada ou não, há ali uma certa confusão, porque por vezes não se percebe se estamos a falar de representação entre os eleitos ou representação nas listas. Por isso eu acho que era muito importante em todos os momentos da lei estar claramente dito que estamos a falar de listas de candidatos. Claro que o objetivo é que depois isto venha a ter um reflexo ao nível das deputadas e deputados eleitos, mas a lei dirige-se às listas de candidatos e acho que era importante isso estar referido em todos os momentos. E há aqui um em particular em que ele claramente falta, que é no artigo 2, no ponto 1, falta claramente escrever no final desta frase nas listas de candidatos, candidatas. Na lei da paridade estava lá escrito e agora tiraram, porque com a inclusão das mesas da Assembleia da República e das Assembleias Representativas das autarquias locais, para poder incluir tudo, decidiram tirar nas listas. Mas fica bastante confuso e eu acho que para alguém que vai, até para os partidos que vão querer cumprir a lei, acabam por ficar sem saber, então, mas os 40% são onde? Nas listas ou entre os eleitos? Por isso eu acho que aqui tem claramente que ser incluído nas listas de candidatos no ponto 1 do artigo 2. Claro que isso vai implicar acrescentar um novo ponto a este artigo específico, que fazer no caso das mesas da Assembleia da República e das Assembleias Representativas, mas acho que mais vale acrescentar mais um ponto do que deixar esta questão assim tão pouco clara. Pois em relação ao artigo 2, ponto 2... diz, para cumprimento do disposto no número anterior, e depois diz uma série de instruções sobre como é que se poderia atingir esses 40% de representações nas listas. Já foi dito antes também em algumas intervenções, e de facto o que acontece é que isto não está preciso, porque se seguir à risca o que vem aqui especificado no ponto 2, nunca chegaremos aos 40% de representação mínima de cada sexo nas listas, se os partidos cumprirem os requerimentos mínimos da lei, e como sabemos, essa é uma prática bastante comum, por isso não podemos partir do princípio que os partidos vão cumprir mais do que aquilo que lhes é pedido. Se eles cumprirem o mínimo que lhes é pedido, eu estive aqui a fazer umas contas e, ok, se o distrito tiver uma magnitude de 2, aí sim, claramente há uma diferença e passamos a ter 50%. Mas em todos os outros casos, se for uma magnitude de 3, de 4, de 9, de 19, ficamos sempre com uma representação nas listas, estou a falar de listas, na ordem dos 33%, 25%, 32%. Portanto, aqui no ponto 2, artigo 2, eu acho que teria que ser referido novamente os 40%, dizer... Os dois primeiros lugares não podem ter mais, tem que ter um homem e uma mulher. Depois, para além disso, não pode haver mais do que dois de cada sexo na lista, de forma a garantir, Ou seja, como ainda um acrescente, e para além disso, garantir que lá na lista estão 40% pelo menos de cada um dos sexos. Se não se voltar a repetir os 40% neste ponto 2, corremos o risco dos partidos dizerem, então, mas nós estamos a cumprir, e depois vão-nos apresentar listas que, com um bocadinho de sorte, têm 33,3% de mulheres, que foi o máximo que eu consegui aqui nas minhas simulações, isto com uma magnitude de 3. Ok, depois para além disso, portanto, eu não tiraria aquela obrigatoriedade de ter de não ter mais do que 2 candidatos do mesmo sexo da lista. Depois, para além disso, gostaria de dar uma sugestão, também já foi aqui referida, do caso lei espanhola, que diz que, eu depois não sei também, não sou jurista, também não queria acrescentar excessiva confusão, porque eu sei que as leis também têm que ser simples, porque senão dificulta a sua implementação com sucesso, mas no caso da lei espanhola, o que a lei diz é que a cada 5 lugares, a proporção dos 40%, eles têm a mesma proporção desta proposta de lei, 40-60, e o que diz é que em cada cinco lugares, também tem que se observar o cumprimento dos 40%. Teria que se fazer simulações para ver se faz sentido estar a complicar a lei, como disse, mas acrescentar a obrigatoriedade de ter 40% no ponto 2 parece-me essencial para garantir que cheguemos aos 40% nas listas de candidatos. Depois, para além das simulações ao nível das listas de candidatos, o que eu estive a fazer também foi a simular o que é que teria acontecido nas legislativas de 2015 se esta proposta de lei já estivesse em vigor. Não olhei para os 40%, olhei apenas para o tal ponto 2 do artigo 2, porque eu achei que se isto estiver lá, o que os partidos vão fazer é seguir este ponto 2. Portanto, a única coisa que fiz foi garantir que está uma mulher nos 2 primeiros lugares. E as alterações são mínimas. Aqui há vários distritos onde não há alteração absolutamente nenhuma. Esta proposta de lei foi feita assim, foi pensada para aumentar a proporção de mulheres, sobretudo nos distritos com uma magnitude muito reduzida. Mas o que acontece é que, tal como está aqui, só tem um efeito quando os partidos elegem 2 deputados no mesmo distrito. Porque se elegem só 1, que é o que acontece na maioria dos distritos de magnitude pequena, não há qualquer alteração. Mas mesmo noutros distritos em que temos, por exemplo, aqui no 4A, mas vi aqui vários exemplos, por exemplo, Guarda elege 4, não haveria alteração nenhuma, Castelo Branco aumentaria 1, passaríamos a ter mais uma mulher, mas mesmo Coimbra, onde se elege 9, não haveria alteração nenhuma, Leiria elege 10 deputados, não haveria alteração nenhuma, por isso é uma alteração. Eu acho que alguma coisa, já que estamos a mexer na lei, acho que deveríamos pensar bem e fazer simulações bem feitas para garantir que o efeito, que vamos ter sucesso e que vamos de facto mudar alguma coisa. Só ainda para finalizar esta questão das simulações. No total, em 2015, logo após as eleições, foram eleitas 76 mulheres, uma percentagem de 33%, que foi um marco histórico na altura. Se esta proposta de lei estivesse em vigor tal como ela está escrita atualmente, teríamos tido 82 mulheres, ou seja, 36%. Aumentaríamos um bocadinho, é bom, mas acho que já que estamos a mexer na lei, poderíamos fazer mais e aproximarmos um bocadinho mais dos 40%. Olhei também para as europeias e a alteração também não é muito significativa. Teríamos apenas mais uma eurodeputada. Elegemos 8, teríamos eleito 9 se esta proposta de lei estivesse em vigor. Por isso, claro, qualquer aumento é benéfico, é bom, é melhor do que nada, mas eu acho que já que estamos a alterar a lei, estas coisas dão trabalho e gasta-se imensa energia, por isso podíamos conseguir um bocadinho mais. Artigo 2.3, ok, já foi também aqui falado, a única exceção, portanto, eu acho que é bastante simples de garantir a representação de pelo menos 40% de cada sexo nas listas, a única exceção são, já foi dito também, são as listas com 3 candidatos, em que aí tem que haver uma exceção, não sei muito bem como é que isso se faria, mas tem que ser acrescentado claramente um ponto, que é o ponto 3 do artigo 2º, para permitir uma exceção nesses casos. Este ponto 3 antes era dedicado aos círculos uninominais, que agora não faz sentido, por isso acho que facilmente se acrescenta aqui um ponto dedicado às listas de 3, onde eu admitiria que aí fosse permitida uma representação mínima de 33,3% de cada sexo. Ainda a relação ao artigo 2, parece-me estranho que não haja nada especificado sobre as mesas da Assembleia da República e das Assembleias Representativas. Eu acho que tem que haver também aqui um ponto que explica melhor como é que, quando é que se considera que a lei está cumprida ao nível destas mesas. Artigo 4.1. Estou totalmente de acordo com a proposta de rejeição das listas. Acho que a sanção que está atualmente em vigor, de acordo com a Lei da Paridade de 2006, tem sido suficiente ao nível das europeias, ao nível das legislativas, em geral, não é na maior parte dos partidos, pelo menos aqueles que têm representação parlamentar, mas tem havido alguns casos de incumprimento ao nível do poder local. Ainda não vi nas eleições de 2017, mas acredito que tenha havido também. Por isso, sobretudo para evitar estes casos de incumprimento ao nível do poder local, eu considero que a proposta de rejeição da lista faz sentido e é, na minha opinião, o único mecanismo que vai garantir que, de facto, deixe de haver incumprimentos ao nível do poder local. Aqui nesta proposta de lei está proposta a revogação dos artigos 5º e 6º da Lei da Paridade de 2006 e eu não sei bem se deveria manter os artigos 5º e 6º tal como eles estão. O artigo 5º diz respeito aos deveres de divulgação das listas que não respeitaram a Lei da Paridade e no fundo o 6º também, porque diz que a Comissão Nacional de Eleições tem que disponibilizar a lista, uma lista das listas que não cumpriram a Lei da Paridade. E agora aqui nesta proposta de lei, isso desaparece. E eu acho que, eu não percebo muito bem porque é que decidiram tirar esses artigos. Não sei se faz sentido estar escrito exatamente da mesma forma, porque claramente é diferente, mas eu acho que por uma questão de transparência, para os eleitores perceberem porque é que a lista da junta deles não existe, deixou de existir, do partido em que eles queriam votar, deixou de existir. Por uma questão de transparência em geral, para dar conhecimento que estes casos ainda existem, e também já agora porque há pessoas que querem estudar estes temas e têm imensa dificuldade, como a minha colega já disse, de ter acesso a esta informação, acho que é muito importante garantir que há algum sítio, a Comissão Nacional de Eleições parece-me uma boa localização, onde as listas incumpridoras são publicitadas, afixadas e estão facilmente disponíveis para qualquer pessoa. Claro que o ideal, e estou de acordo com a minha colega Marina Costa Lobo, o ideal seria que todas as listas de candidatos estivessem disponíveis para toda a gente, mas pelo menos aquelas que não cumprem têm que estar claramente afixadas. Até porque ao nível do poder local é muito fácil, a informação está muito escondida, é muito difícil acesso. E o que nós percebemos neste estudo que a minha colega Helena Santos referiu há pouco é que quando vamos falar com pessoas ao nível dos concelhos e das juntas de freguesia, muitas vezes eles não sabem o que é que aconteceu na freguesia ao lado, por isso a informação não passa assim de uma forma tão fácil, mesmo dentro do mesmo partido. Por isso é mesmo importante que estas listas sejam afixadas e que sejam conhecidas do público em geral. Em relação ao artigo 4A, também estou de acordo com o que disse a minha colega Marina Costa Lobo, que me parece que querer fazer alterações à forma como as substituições são feitas pode dificultar a aprovação desta lei, desta proposta de lei, e por isso eu penso que se nós endurecêssemos um bocadinho mais a forma como as listas são construídas, no sentido de garantir a partir da própria lista que a presença de 40% de mulheres está garantida, não precisávamos, para obter o mesmo sucesso, de ir mexer nas substituições, que me parece uma questão muito mais complexa e, como disse, pode, não sei se inviabilizar, mas pelo menos dificultar a aprovação desta proposta de lei. Para além disso, não me parece que ainda tenha sido feito um estudo muito aprofundado sobre as substituições. Eu sei que, por exemplo, ao nível da Assembleia da República, as substituições são benéficas para as mulheres. Se nós olharmos para a percentagem de mulheres que é eleita logo a seguir às eleições, é 33%. Neste momento é 34, qualquer coisa. Na Assembleia, eu penso que sim, mas eu não fiz esse estudo aprofundado. Ao nível das locais, eu acredito que não. Na Assembleia, parece-me que sim, mas eu não fiz esse estudo. Para terminar, queria dizer, porque ouvi uma sugestão logo no início, eu sei que é difícil, ao nível do poder local, em freguesias muito pequenas, interiores, conservadoras, rurais, por vezes construir listas que cumpram a lei, mas eu não abriria de todo uma exceção na lei para esses casos, porque senão estamos a voltar atrás. Esta lei da paridade já sofreu uma alteração há um tempo, no sentido de deixar de ter as exceções para as freguesias muito pequenas, e por isso eu não abriria qualquer exceção. É difícil, é verdade, esforcem-se, porque as mulheres existem, é uma questão de tempo. Façam ações de formação, falem com os maridos, porque os maridos muitas vezes é que são ali o fator impeditivo. Por isso eu não abriria exceções, porque acho que aí estamos a não deixar as coisas avançar. Tá bem? Muito obrigada.
Obrigada, senhora professora, pela análise tão fina dos artigos que nos fez da proposta. Passaria a palavra ao senhor professor Michel Baum para
a semente. Ah, muito boa tarde. Primeiro queria agradecer o convite. Eu acho que não são todos os dias que um cidadão naturalizado, cuja língua materna não é português, é convidado para vir ao Parlamento e dar o seu contributo. Então agradeço muito o convite. Confesso que eu não preparei nada em termos formais para essa sessão. Os homens já falam muito, então ainda bem que as minhas colegas já deram um contributo mais do que suficiente para informar o debate sobre essa proposta. Eu acho que tudo o que eu poderia ter dito já foi dito. Então eu estou cá mais, eu diria, no sentido de responder a algumas perguntas, se houver. Eu estou plenamente de acordo com o espírito desta proposta. Eu acho que vai fortalecer a qualidade da democracia em Portugal. Eu acho que faz falta, talvez muito mais falta, no mundo de negócios em Portugal, onde a percentagem de mulheres nos boards das empresas cotadas no Stock Exchange está por volta de 7%, a última vez que eu vi. Mas pronto, chega aí pela simbologia e simbolismo do que é que está a ser feito no mundo político. Eu acho que internacionalmente Portugal não está mal. A proposta de lei de 2006 que eu e a Ana estudámos já há algum tempo atrás, foi um progresso importante. Agora, Portugal nitidamente está além da sua capacidade na representação das mulheres, e essa proposta parece-me que está a tentar fazer este passo como era natural de fazer. Há pormenores que já foram aqui discutidos e simulados. Eu acho que eu estou cá mais para responder a perguntas, se posso ser útil. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Portanto, finalizámos esta primeira parte da nossa audição conjunta. Eu agradeço todos os contributos, agradecemos todos os contributos, e só pedia a quem tivesse contributos por escritos, foram várias pessoas, que nos fizessem chegar os contributos por escrito, para também facilitar, e se puderem, mesmo não tendo trazido o contributo escrito, se puderem fazer chegar, agradecemos imenso. Esta lista de convidados, quer académicos, quer ONGs, quer associações, foram propostas pelos diversos grupos parlamentares, e, portanto, há outras propostas que também foram feitas, e por motivos de agenda ainda não pudemos ouvir, e vamos fazê-lo tão breve quanto possível. Portanto, agradecer mesmo todos os contributos, que vão ser muito importantes para o trabalho dos grupos parlamentares. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares, e começaria pelo Partido Socialista. Senhora Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu queria começar por agradecer a todas e a todos a vossa presença, muito importante para a discussão desta proposta de lei. Eu queria começar por pedir desculpa por me ter ausentado algumas vezes, e vou começar por aproveitar a ter o microfone aberto no dia hoje, 17 de julho, na Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação, por dizer exatamente porque é que saí. Saí para dar o meu testemunho na SIC Notícias relativamente à morte do deputado, ex-deputado João Semedo. E queria começar por aproveitar este momento para dizer que, na minha opinião, O João Semedo é um nome que fica para sempre, é um homem bom, um lutador pela liberdade e pela igualdade, persistente, que tinha o interesse público como única bússola e que me deu o privilégio da sua amizade e na sua amizade foi meu professor. E hoje, quando recebi a notícia que sabia que havia de chegar, mas que não queria que chegasse nunca, pensei que não fosse capaz de estar presente aqui, mas à medida que vos ouvia, percebi que talvez a melhor homenagem que pudesse fazer ao João Semedo fosse precisamente continuar hoje a trabalhar nas coisas em que acredito, como ele fazia sempre. Muito obrigada por me permitirem começar desta forma. Relativamente àquilo que disseram, eu queria apenas fazer alguns comentários para juntar àquilo que foi dito e que eu acho que enriqueceu muito a discussão acerca desta proposta de lei, que é evidentemente uma proposta de lei do nosso ponto de vista muito importante e que vem na linha de resoluções internacionais e que é sempre uma proposta de lei que, ao melhorar a igualdade de género, no caso nos órgãos de poder político, devo dizer que eu não gosto do termo paridade, é uma proposta de lei à qual eu adiro e eu vou dar mesmo a minha opinião pessoal. Falou na questão da competência, eu devo dizer que eu acho que já ultrapassámos a questão da competência versus cota, já é uma discussão estafada. Já é uma questão estafada, já sabemos que, enfim, antes de haver cota já havia uma cota implícita, que é a cota dos homens, não é? E o mundo sempre esteve cheio da cota implícita, que era a cota dos homens, e portanto, sem a lei das cotas, os homens estavam onde estavam, independentemente de serem absolutamente medíocres, que em muitos casos eram, e portanto, felizmente, a partir das cotas, as mulheres foram escolhidas, não porque existem cotas, mas porque, apesar do seu mérito, não eram escolhidas. E por isso é que é importante as cotas, porque precisamente vivemos numa sociedade onde o sexismo existe e o sexismo está identificado e, portanto, as cotas vieram precisamente para corrigir isso mesmo. Devo dizer que eu sou absolutamente a favor de uma verdadeira representação do sexo subrepresentado no sentido dos 50-50, porque eu iria até mais longe. Isto é, na minha opinião, não deveria haver limite para a representação feminina. Portanto, eu sei que isto é uma opinião altamente controversa, mas eu devo dizer que eu colocaria o limite ao contrário, porque é tão violenta a subrepresentação feminina que eu não vejo problema nenhum em não haver limite para a representação feminina numa lista e haver um limite ao contrário. Bem, sei que isto é absolutamente controverso, nunca vai estar numa lei, é uma opinião minha, não é uma opinião isolada, mas enfim, é uma opinião muito arrojada, mas eu não vejo nenhum problema numa lista, por exemplo, haver quatro mulheres seguidas. Para mim isso não é um problema, face à violência histórica da discriminação das mulheres. Mas, sabendo eu que isto não é possível pôr em lei, ficaria muito feliz com a consagração dos 50-50, que é o mínimo de justiça que eu acho que as mulheres exigem em termos históricos e da qual o mundo beneficiaria em face de tudo o que aqui foi dito e que os estudos demonstram relativamente à presença das mulheres nos órgãos de decisão, por mais que venha aquela ideia de que garantir mulheres nos órgãos de decisão não garante melhores decisões, porque há mulheres em órgãos de decisão que tomam decisões péssimas e políticas com as quais não concordamos, tudo bem. O facto de haver uma mulher num órgão de decisão por si só já faz diferença e já combate a discriminação. Relativamente à questão da legitimidade democrática, eu devo dizer que estou de acordo em termos pessoais em relação à substituição. Não por haver um problema da alteração da lei eleitoral, como disse a senhora professora Margarida Costa Lobo, porque pode-se alterar uma lei quadra, é questão de respeitar a maioria, mas porque acho mesmo que é um problema constitucional, mas é a minha opinião pessoal. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não é obrigado a seguir a minha opinião pessoal. Eu tenho mesmo um problema em que, por exemplo, se no seu caso tivesse que ser substituída, esta lei obrigasse a ser substituída por alguém que não foi eleito, por alguém que não... Exatamente, e portanto eu tenho um problema de constitucionalidade com essa solução, e portanto eu acho que é uma norma que, na minha opinião pessoal, deveria cair. Portanto, é apenas esta nota que eu deixo em relação àquilo que é a minha opinião pessoal. E acho que onde deveríamos investir verdadeiramente é na questão autárquica. Porque na questão autárquica é que se põem os verdadeiros problemas. Quer dizer, nós poderemos ter uma lei aprovada e não mudar nada em termos de eleitos. Não mudar nada em termos de eleitos, como aqui se explicou e bem. E fazendo um estudo, por acaso, aquele site, não sei se conhecem já um site que foi lançado, que se chama Coisas do Género, que se dedica precisamente à desigualdade de género. E eles conseguiram, não sei como exatamente, aceder a todos os dados das questões autárquicas, portanto, dos eleitos, dos não eleitos, etc. E precisamente fizeram um estudo do que é que sucederia se esta lei entrasse em vigor. E realmente, havendo as normas tal como elas estão, e eu tenho consciência da dificuldade que é elaborar uma proposta de lei como esta, e portanto eu estou contente que haja este passo, estou apenas a dar conta de alguns problemas que eu tenho relativamente à lei. De facto, nas autárquicas é possível manter o quadro praticamente como ele está. E se não se apostar na obrigatoriedade de existir eleitas executivas, não vejo como ultrapassar muito bem a questão da igualdade, para não dizer paridade, que eu realmente não gosto nada do termo paridade, que eu acho que não se aplica, porque paridade tem a ver com equivalência, eu acho que não há equivalência nenhuma entre homens e mulheres. E, portanto, estes seriam os meus comentários, que ficaram, a minha reflexão sobre a lei que ainda está a ser feita e que ficou certamente muito mais enriquecida com a vossa perspectiva. E é isso que temos que fazer, é ouvir as pessoas que se dedicam a isto, que é claramente o vosso caso, e muito obrigada, e tudo o que puder ficar das vossas reflexões, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista certamente aproveitará para melhorar em tudo o que puder esta proposta de lei, que, independentemente das críticas que possamos fazer, é evidentemente um avanço. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ao dar a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, também gostaria de dizer, e a dizê-lo de qualquer modo, que sabemos que hoje é um dia muito difícil para todas nós e, sobretudo, ainda muito mais para o Bloco de Esquerda, e, portanto, queria juntar também a minha voz pessoal a este sentimento de pesar, e penso que traduz também o sentimento de todas as pessoas que integram esta Subcomissão da Igualdade e da Não-Discriminação. João Semedo é um homem que não precisa de qualificativos, porque ele tinha todos os qualificativos. Foi um colega, um amigo, é uma profunda perda para Portugal, para a política e aqui para o Parlamento. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. A deputada Isabel Moreira também. Vou começar, evidentemente, primeiro por agradecer a presença de todos e cumprimentar todos e todas, e agradecer as palavras que foram dirigidas também pelo falecimento do João Semedo. Era efetivamente uma pessoa com uma vontade inabalável, única, e que lutou em defesa do Serviço Nacional de Saúde e em defesa, aliás, de tudo aquilo que são a garantia dos direitos, de direitos iguais para toda a gente até o último dia, praticamente. E, portanto, nós só tentaremos continuar esse legado e continuar essa luta com a mesma garra, com a mesma vontade e com a mesma força dele. Já agora dizer também que era um acérrimo defensor da paridade e, portanto, que também contribuiu para aquilo que é o Bloco de Esquerda hoje. E passando agora para, efetivamente, para a paridade, no Bloco de Esquerda Nós cumprimos a paridade dos 50% nos órgãos de direção, nos órgãos máximos de direção do Bloco e, evidentemente, que o Bloco de Esquerda, como qualquer outro partido, não se pode aliar e não está, enfim, está inserido e, dentro da realidade que existe, do contexto que existe, dentro da sociedade que existe. E, portanto, nós todos sabemos que não é fácil, neste contexto e nesta realidade, nesta sociedade, em que as mulheres ainda continuam a assegurar muitas daquelas que são as tarefas de casa e os cuidados com os filhos e, portanto, estão menos disponíveis para a vida política, para a vida pública também, até para os associativismos, para os ativismos, estão menos disponíveis, não digo por vontade, mas porque efetivamente têm menos tempo efetivo do que os homens. E a verdade é que esta é uma situação com que os partidos têm que se lidar. Eu lembro-me que quando esta proposta de lei surgiu, essa foi uma das perguntas que os jornalistas faziam, precisamente como é que os partidos vão conseguir assegurar esta representação de mulheres e têm assim tantas mulheres, como é que vão fazer? E aquilo que eu respondi, evidentemente, é que onde não houver, os partidos terão que trabalhar para isso. E, portanto, nós sabemos que a realidade, o Bloco de Esquerda também não é diferente nesse aspecto, não é? E a verdade é que nos seus aderentes, em alguns locais, tem muito menos mulheres do que homens, nos seus militantes, mas é algo que teremos que trabalhar e teremos que assegurar e faremos isso, evidentemente, com todo o gosto e agora ainda com mais empenho, porque a lei terá efetivamente que ser cumprida, ainda bem. O Bloco de Esquerda entende que o ideal é, de facto, a representação dos 50%. Enfim, sabemos que normalmente temos um bocadinho mais de mulheres do que homens e pensamos que a paridade deve ser cumprida exatamente pela metade, naquilo que, na melhor representação possível daquilo que é a população, não é? E a representação que existe entre de mulheres e homens na população. Em relação a esta questão que foi aqui levantada, já não sei, foi pela professora Marina Costa Lobo e professora Maria Helena Santos, relativamente ao facto de, enfim, de se colocar o limiar dos 40%, mas depois nas regras que estão no outro artigo abaixo, isso poder não ser cumprido e com as projeções que fizeram, nem sequer, muitas nem chegava aos 30%. Eu acho que tem que se pensar aqui uma coisa, as leis têm que ser entendidas como um todo, não é? Não se pode cumprir uma alínea de um artigo e não cumprir a outra. Neste momento, a lei da paridade também diz que são 33% e, portanto, eu tinha aqui, agora já tirei para estar aqui a dizer a redação, enfim, queria estar a dizer a redação correta, mas já não sei onde é que eu coloquei. O que diz efetivamente é que são os 33% e a regra é que em cada três, portanto, dois têm que ser, um tem que ser de género diferente em cada três. Ora, isto, se fosse cumprido só esta regra de um em cada três ser de género diferente, também não atingiríamos os 33%. Por exemplo, numa lista de 19 lugares, imaginemos, ficaríamos com 31,6% e não com os 33,3%. A questão é que as leis têm que ser cumpridas no seu todo, não é? Portanto, a ordenação que se propõe agora, que a proposta de lei propõe, portanto, é a mesma regra de ordenação, sendo que os dois primeiros serão sempre de género diferente, mas evidentemente que nessa ordenação os partidos, quando estiverem a fazer as suas listas, têm que, a determinada altura, mesmo que queiram cumprir os mínimos dos mínimos, a determinada altura têm obrigatoriamente que pôr lá mais uma mulher, ou outra, ou três, ou enfim, aquelas que forem necessárias para cumprir os 40%. Os 40% têm que ser cumpridos. Aquela ordenação
é uma ordenação que tem que ser cumprida, mas, quer dizer, ela não tem prevalência nem primazia sobre a regra dos 40%. Esse é o entendimento que tem sido feito também da lei da paridade atual, não é? Dos 33%, em que se fizerem projeções com um em cada três, não dá exatamente os 33%, dependendo do número de membros da lista. Depois, outra coisa que... Mas, evidentemente, se nos puderem dar essas informações e essas por escrito e essas projeções todas, se calhar é algo que eu agora estou aqui a falar assim, um bocadinho em cima do acontecimento, não é? E não fiz essas projeções, mas era algo que me interessava também olhar e analisar com mais detalhe. Por fim, dizer também que esta regra portanto, dos dois primeiros serem de género diferente, sabemos que é, evidentemente, algo que permite colocar mais mulheres passíveis de serem eleitas, não é? Lugares elegíveis, e que na maior parte dos casos esta regra que nós tínhamos até agora fazia com que tivéssemos dois homens e depois a mulher em terceiro lugar, não é? Aliás, eu posso até referir um pequeno episódio nas últimas autárquicas em que se preparava as listas e em que alguém do meu próprio partido se lembra de dizer, atenção, estamos aqui a ver uma reunião largada, portanto, estamos aqui a ver tudo isto, mas temos que nos lembrar da lei da paridade, e em cada três, um tem que ser mulher. E havia outra pessoa que perguntava como é que é, e ele dizia, então, dois homens e uma mulher. Ao que eu respondi, evidentemente, e não, e o contrário. E duas mulheres um homem, duas mulheres um homem, duas mulheres um homem. É que a lei da paridade não diz que tem que ser dois homens e uma mulher. Mas isto para mostrar que, de facto, é algo que ainda está muito imbuído nas pessoas, mesmo em pessoas que estão em partidos que defendem a paridade dos 50%, mas também representa aquelas dificuldades que eu referia no início, que é dos partidos não poderem estar alheios da realidade em que estão inseridos e, de facto, de termos menos mulheres a participarem politicamente e na vida política e pública. E, portanto, desse trabalho ter que continuar a ser feito, independentemente da lei, esse trabalho tem que continuar a ser feito. O Bloco de Esquerda concorda perfeitamente com esta proposta de lei, incluindo com estas propostas de ordenação e até as de substituição. Compreendemos as preocupações que existem em relação à regra da substituição, mas consideramos efetivamente que em Portugal, tirando em algumas situações, não é? Como por exemplo ao Presidente da República, não se vota em pessoas, vota-se em listas, vota-se em programas e vota-se numa equipa completa. E, portanto, não se está a votar diretamente na pessoa A, B ou C, ou pelo menos não deve ser esse. Nós defendemos que não deve ser esse o princípio e o que está na base da democracia portuguesa, que deve ser realmente a votação em equipas que defendem e que sustentam um determinado programa e um determinado conjunto de ideias políticas. Portanto, isso não nos inquieta, nem sequer o facto de, por exemplo, no Bloco de Esquerda, nós já termos, em alguns locais, uns elegemos, noutros não, mas já termos em várias listas duas mulheres em primeiro lugar, e com esta lei teremos que alterar e, portanto, perderemos uma mulher nos primeiros lugares, mas de qualquer das formas compreendemos que é uma norma que na verdade vem garantir aquilo que é uma maior representação das mulheres em todo o país, porque aquilo que ainda acontece maioritariamente era aquilo que eu estava a dizer há pouco, são os dois homens e depois a mulher sempre como último recurso. De resto, eu não tenho perguntas concretas para fazer, apenas reiterar aquilo que já foi dito e solicitar todos os contributos escritos que possam deixar, também para podermos depois analisar melhor, e agradecer a todos os contributos e as informações e opiniões que aqui trouxeram. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD, que entretanto se juntou a nós. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu realmente não consegui estar desde o início da audição e, portanto, também não tenho muitas questões a colocar. Prometo, e será a minha obrigação, naturalmente, ouvir as vossas intervenções. Teria só duas ou três coisas aqui para alguns comentários para fazer à lei da paridade, que nós concordamos com o princípio, parece-me de todo importante. Aliás, a última lei da paridade que está em vigor constituiu uma grande alavanca no sentido de fomentar a participação política feminina, e acho que isso foi um bom desígnio e foi uma questão que acabou por ser bem sucedida e que tem, na minha opinião, não é bom para as mulheres, não é bom para os homens, é bom para a sociedade no seu conjunto. Isso é que é importante. E, de facto, esta lei, nós concordamos aqui com o aumento dos 40%, achamos que é muito importante fomentar a participação política. Não obstante, temos aqui algumas dúvidas que se prendem com algumas situações, provavelmente já falaram aqui, vou só deixar aqui registado. Uma delas é a substituição por sexo, que eu percebo os desígnios da lei e também me parecem que os fins são importantes, que isto é uma forma de garantir efetivamente a eleição, não basta a composição das listas, mas a eleição, e portanto, e aí estaremos todos de acordo, mas temos dúvidas aqui de questões jurídicas, de questões até de legitimidade eleitoral, temos algumas questões e esta é a hora de repensarmos naturalmente isso. Depois, achamos que esta lei, esta é uma das questões que se nos coloca como mais importante, e depois temos a questão de tudo o que é órgão do município, das mesas, das assembleias municipais, das assembleias de freguesia, que naturalmente é impossível cumprir esta lei, porque como é que num órgão que é composto por três pessoas 40% tem que ser assegurado por um sexo? Não é possível, e portanto também gostaríamos do vosso contributo no sentido de conseguirmos ultrapassar esta questão, que é uma questão fáctica, naturalmente. Portanto, aqui vamos ter que fazer propostas de alteração. Queremos que, portanto, o princípio que está nesta lei presida naturalmente em todos os cargos, isso parece-me evidente. Mas há aqui uma impossibilidade, ou aumentamos o número dos lugares nas mesas das assembleias de freguesia, até em alguns executivos também coloca-se a questão de se considerando nulo o executivo eleito na assembleia de freguesia que não cumpra os desígnios aqui da lei da paridade, também me parece que possa informar aqui de alguma questão de legitimidade eleitoral. E com isto não quero dizer que não concordo com estas soluções, com isto quero dizer que temos que pensar aqui numa solução que seja menos problemática em termos até questões de duvidosa constitucionalidade. Já ouvi quem dissesse isso, nomeadamente na substituição direta, e portanto o meu sentido, não sei se isto já foi aqui efetivamente aflorado, terá sido com certeza, mas o meu sentido ia na perspectiva de tentarmos encontrar aqui uma solução que possa ultrapassar estas questões que se levantam, que são de facto questões práticas que se colocam, mas que ainda estamos a tempo, portanto é agora na elaboração da lei que podemos ainda limar aqui arestas, por forma a que o caminho, porque os objetivos gerais da lei são bons, porque nós partilhamos dele, porque nós achamos que o exemplo que tivemos anteriormente da lei da paridade foi bem sucedido, e portanto acreditamos que este acrescente vai trazer um bem maior à política e à sociedade. Temos é que fazer a lei de forma a que possa ser efetivamente cumprida e bem feita. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Efetivamente, algumas das questões suscitadas já tinham sido aqui abordadas e, portanto, temos, obviamente, as gravações, sem prejuízo do aprofundamento. Passaria a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A primeira palavra é, obviamente, de agradecimento para as senhoras e para os senhores professores e doutores aqui presentes. Eu não vou nomeá-los todos porque a senhora Presidente já fez o favor de os apresentar e enfim, são muitos. Nós opusemos-nos à forma como esta audição ia decorrer, entendíamos que devíamos fazer uma audição separada por grupos, porque fica difícil o contacto e o diálogo com todos os nossos convidados, sendo tantos e demorando tanto tempo, depois perdem-se aqui algumas questões que são essenciais e, portanto, o CDS opôs-se a que a audição fosse feita desta forma, que aliás foi o CDS que requereu na sua esmagadora maioria e, portanto, temos pena que depois o contacto imediato seja mais difícil, mas enfim, eu vou tentar ir a todas as questões. Esta é uma decisão que foi tomada na subcomissão e, portanto, o CDS aqui ficou vencido, como em democracia acontece muitas vezes, e por isso não queria deixar esta nota, mas dizer que, obviamente, o CDS não deixaria de aqui estar, porque esta é uma matéria que não é despicienda e que não se deve tratar com ligeireza, e sabemos, muitos das senhoras doutoras e dos senhores doutores disseram isso, e dos senhores professores disseram isso mesmo, que esta era uma matéria que devia ser tratada rapidamente. Nós entendemos que esta é uma matéria que deve ser tratada com a calma que ela precisa de ter, porque às tantas podemos estar aqui a legislar, a correr e a cometer erros e atropelos que podem ser mais complicados e trazer mais problemas do que aqueles que resolve, e portanto esta é uma matéria que é imprescindível, em que é imprescindível ouvirmos toda a gente, percebermos quais são as várias sensibilidades e percebermos o que é que podemos fazer para melhorar. De resto, a posição do CDS, como é conhecida nesta matéria, e não é unívoca, é cada vez menos unívoca, como sabem, a nossa Presidente tem uma posição absolutamente favorável a esta matéria. Não foi sempre assim. No CDS nós não tivemos sempre esta posição absolutamente favorável, houve sempre vozes dissidentes. É uma matéria de absoluta liberdade de voto dentro do CDS, como todas as outras de resto, e portanto nós temos aqui algumas questões. Eu própria, e falo apenas de mim, quando em 2006 esta questão se discutiu, eu não era deputada, estava longe de sonhar que algum dia ouviria a ser, e eu tinha muitas dúvidas sobre a necessidade da imposição de uma lei deste género, e hoje em dia, olhando para trás, percebo que não fora a lei da paridade implementada em 2006, estaríamos muito longe daquilo que somos hoje, e portanto eu própria hoje tenho a consciência e a noção de que esta lei foi absolutamente essencial para darmos o passo seguinte, e também tenho a certeza, de que se hoje, no dia de hoje, 17 de junho de 2018, revogássemos a lei ainda vigente, nas próximas eleições retrocederíamos vários passos, porque ainda não estamos com a maturidade cultural, se quiserem, suficiente para que isto não seja feito sem imposições. De resto, dizer também que dentro do CDS, que teve sempre uma posição muito crítica neste domínio, nunca precisamos de uma lei deste género para que tivéssemos um grupo parlamentar altamente representado. Nós neste momento temos uma cota de 44% de mulheres dentro do grupo parlamentar do CDS, e portanto é o grupo parlamentar que tem a maior representação de mulheres neste momento no espectro político ou partidário, e portanto esta sempre foi uma questão que, embora nós não considerássemos dever ser tratada pela imposição, sempre entendemos dever ser tratada e ser uma questão importante, e sempre a fizemos com algum cuidado. De resto, peço desculpa que estou constipadíssima, dizer que aqui peço desculpa, várias questões que são que as pessoas focaram e as senhoras doutores focaram nesta matéria, e duas delas para nós são absolutamente problemáticas e para nós têm aqui dificuldades constitucionais que não são de sumenos e que têm a ver com a substituição, que já aqui foi tratada. Parece-nos que há de facto aí um problema constitucional que é muito difícil de ultrapassar, e portanto teremos que ponderar e perceber como é que essa questão vai ser resolvida, e também a questão da sanção, a rejeição da lista. Nós vivemos numa democracia representativa, e a rejeição da lista pode enfermar aqui de um vício que é difícil de ultrapassar também, porque eu percebo a bondade da solução, porque é mais musculada do que a atual, muito embora a atual, enfim, não vamos escamotear aqui a questão, nós sabemos que os partidos vivem muito de subvenções, e que a perda da subvenção não é uma coisa que um partido menospreze ou despreze. E, portanto, é verdade que a sanção hoje em dia vigente já é uma sanção suficientemente, parece-nos,
desencorajadora, mas e de resto os resultados, com exceção das autarquias locais, os resultados estão à vista, porque de facto normalmente os partidos cumprem e não têm cumprido de facto efetivamente, tal qual as senhoras professoras fizeram aqui o favor de nos dizer, nas autarquias. E portanto, eu acho que esta questão tem que ser muito bem ponderada ao nível da sanção, porque a rejeição da lista é uma questão que de facto tem problemas ao nível da representatividade, porque às tantas, no limite, um partido pode ficar pura e simplesmente sem representação por não cumprir a lista, por não a conseguir cumprir. E, portanto, vivendo nós numa democracia representativa em que é mistério que os partidos estejam representados, esta questão pode ser de facto difícil. E nos movimentos autárquicos independentes, a Associação dos Movimentos Autárquicos Independentes tem ainda mais esse problema acrescido, que é um problema que tem que ser obviamente visto e ponderado, porque não podemos de repente dizer as pessoas querem participar, querem ter participação política, mas porque não cumprem, saem e portanto passam a não ter absolutamente nenhuma representação. E portanto isto tem que ser doseado, parece-nos, com cautela, e tem que ser visto com cautela, porque é evidente que isto não vai acontecer, mas a lei tem que ser feita de forma a que todas as hipóteses, tudo aquilo que conjeturamos possa ser acautelado, e a lei não pode ser feita de maneira que, enfim, este problema pode acontecer, mas provavelmente não vai acontecer, e portanto a lei avança na mesma, e nós temos que ponderar tudo isso quando fazemos uma lei, porque uma lei tem que ser absolutamente robusta e feita de forma a que não haja válvulas de escape e não haja problemas que depois são difíceis de resolver quando a lei está já implementada. E portanto estas são duas questões que nos parecem absolutamente essenciais. E há bocado, eu creio que foi a senhora professora Ana Espírito Santo que mencionava, e a senhora professora Marina Costa Lobo também, a questão da, já me perdi entretanto, mas acho que foi que foram as senhoras professoras que mencionaram esta questão precisamente da sanção, dizer que a lista tinha que ser corrigida. Já está previsto na lei que a lista seja corrigida. As pessoas apresentam a lista, e já hoje em dia é assim, apresentam a lista sem o cumprimento das cotas, se quiserem, para ser mais fácil, e o Tribunal notifica a candidatura, o partido ou a candidatura, para corrigir a lista, só será rejeitada depois dessa correção não ser feita. Portanto, esse mecanismo já existe. A minha questão é se o partido ou a candidatura não conseguir de todo corrigir a lista, o meu ponto é, sai mesmo, e no limite sai em todo o país, sai em todos, e como é que fica a representatividade? E isso de facto é uma questão que tem que ser devidamente ponderada, porque a perda da subvenção, o partido faz moça ao partido a perda da subvenção, e não me parece que esta sanção, que é um bocadinho mais musculada, é verdade, traga tantas vantagens como os problemas que pode trazer. E portanto acho que essa é uma questão que devia ser realmente ponderada. Depois, há aqui outro problema, e são problemas fáticos, que têm a ver com a questão dos arredondamentos nas assembleias municipais, por exemplo, de 3, a cota é difícil de resolver, tem a ver, por exemplo, com a mesa da Assembleia da República, que está constitucionalmente consagrada, agora não sei o artigo de cor, mas que diz expressamente que tem que ter um presidente e 4 vice-presidentes, e aqui vai haver obviamente o condicionamento da escolha, porque os dois maiores partidos escolhem primeiro, e os partidos seguintes vão ter necessariamente que escolher o outro género. E não importa quem escolhe o quê, a questão é que condiciona os outros partidos, porque quem escolher primeiro, ou provavelmente o que vai ter que acontecer é ou tirarmos à sorte, ou agora este condicionamento dos outros partidos é que é uma coisa que enviesa um bocadinho as coisas. E se os intentos são bons, nós também temos que pensar que às vezes há subversões que também não podem acontecer, e portanto há aqui questões que de facto precisam de muita ponderação. Depois, eu gostava também, e essa era uma pergunta que gostava de deixar, é de experiências comparadas. Falaram-nos já, creio que em Espanha e na Bélgica, mas eu gostava de perceber se conhecem outras soluções comparadas, em que estádio de desenvolvimento estão noutros países, e como é que isso se tem feito. Depois também ainda há, relativamente à avaliação periódica, esta lei, eu creio que foi a doutora Sofia ou a doutora Alexandra, já não tenho a certeza, que nos falou da avaliação periódica, ser anual. Nós parece-nos que a avaliação periódica, um relatório anual parece-nos que faz sentido, uma avaliação cabal sobre a implementação da lei parece-nos que faz sentido a cada ciclo eleitoral, e portanto de 4 em 4 anos. 5 anos não faz muito sentido, porque 5 anos é o ciclo eleitoral do Presidente da República, mas não, a questão não se põe, e portanto parece-nos que o que faz sentido é que a avaliação seja feita de 4 em 4 anos. Também gostava de perceber se entendem que esta é uma questão importante. Depois, eu peço desculpa, só perceber se há aqui alguma questão mais que das que levantaram que foi levantada por vós. Tem a substituição. A substituição é de facto, eu já falei nele, é de facto o problema que me parece ser o maior problema desta lei, sob o ponto de vista legal, se quiserem, sob o ponto de vista constitucional, que me parece de facto ser difícil de ultrapassar, não exatamente por causa da questão da alteração à lei eleitoral, que, enfim, teria que ser feita de outra forma, mas não será por aí que a questão não se resolve. Será exatamente de facto por causa da representatividade, e mais uma vez voltamos à questão da representatividade, que se é importante que esta representatividade seja uma representatividade igualitária, se quiserem, ou igual, em que estão representados ambos os sexos. É absolutamente vital que esta representatividade não se perca por causa da igualdade. E, portanto, nós temos que ponderar todas estas questões. No CDS, nós estamos a trabalhar em algumas propostas de alteração da lei, e portanto é muito importante para nós que perceber a vossa sensibilidade nesta matéria, perceber como é que podemos corrigir os problemas que foram detectados. Nós ainda não nos tínhamos apercebido, porque não fizemos as simulações que a senhora professora fez, e a senhora professora é no Espírito Santo, e para nós é absolutamente essencial olharmos, se nos pudesse deixar essas simulações, olharmos para essas simulações para percebermos como é que se pode cumprir, porque realmente, enfim, mais um é bom, mas de facto era importante que nós estivéssemos a alterar todo um sistema com sanções e consequências gravosas para a representatividade, para obter muito pouco ganho. E, portanto, era importante que nos deixasse, de facto, essas questões. De resto, dizer só que nós temos o objetivo de 40% é um objetivo que algumas pessoas no CDS entendem ser um objetivo a alcançar, mas que será difícil fazermo-lo já no próximo ciclo eleitoral, porque os partidos, os movimentos autárquicos, os movimentos independentes têm mais facilidade nesta matéria, provavelmente, porque é uma coisa mais espontânea. Os partidos, muitos deles, sobretudo ao nível autárquico, terão, sobretudo partidos pequenos, como por exemplo é o caso do CDS, em que a implantação autárquica é muito diminuta, terão muita dificuldade em fazê-lo num ano ou em dois. É muito difícil termos essa capacidade de reação imediata, porque temos pouca implantação local e, portanto, é muito complicado para nós conseguirmos fazer isso de repente. E por isso nós já percebemos que a solução de excepcionar autarquias com um número menor de eleitores não é uma solução que ninguém aqui tenha posto em cima da mesa, antes pelo contrário, porque de facto onde há maiores problemas é nas autarquias, mas a nós parece-nos que isso vai ter que ser temperado de alguma forma, porque de facto em alguns partidos isso é muitíssimo complicado. E isto, quer queiramos, quer não, para terminar, Senhora Presidente, não se resolve senão com medidas de conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Porque por muito que nós queiramos, é muito difícil as pessoas terem a disponibilidade suficiente entre trabalharem e estarem na política, e estarem em casa, e tomarem conta dos filhos, quer queiramos, quer não, ainda muitas dessas tarefas são cometidas às mães.
E, portanto, enquanto nós não aliviarmos essa carga, no sentido de incentivar uma maior partilha de tarefas, no sentido e que o Estado também tem que acautelar, porque as creches fecham às 6 da tarde. E os pais, mesmo os pais e as mães têm muita dificuldade, mesmo que queiram, em deixar os filhos em algum sítio, porque é muito complicado. As reuniões dos partidos dão-se depois de jantar, ao fim do dia, e as pessoas têm que estar em casa porque têm filhos para tratar, e mesmo os homens têm essa dificuldade. E, por isso, só que alguém tem que ficar com os filhos, e quem é que normalmente é esse alguém? São as mulheres. E, portanto, enquanto nós não tratarmos desse problema à montante, é muito difícil esta questão avançar. E eu sei que nós temos todos essa vontade, essa é uma vontade que existe, mas, de facto, não está a ser ainda posta em prática. E, portanto, enquanto isso não estiver resolvido, a questão da paridade vai ser sempre um problema e temos que resolver isso antes para que possamos finalmente viver com paridade sem imposições. E, portanto, essa é uma questão essencial que vai demorar alguns anos a atingir. Provavelmente, se calhar daqui a 20 anos, vamos continuar a ter esta conversa, o que é triste, mas enfim, todos os passos que pudermos dar são importantes. E agradecemos mais uma vez os vossos contributos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar todos os que aqui estão e todas as organizações, pedir desde já desculpa, não foi possível de todo acompanhar desde o início esta audição, porque a requerimento do PCP, hoje na Comissão de Trabalho, ouvimos o Ministro do Trabalho sobre um problema numa empresa, na Somincor. Não deixa de ser também um problema das mulheres, porque os horários de trabalho são problemas das mulheres e, portanto, vou dizê-los, é uma administração de uma empresa que foi condenada, e o processo ainda não foi concluído, mas foi apresentada uma queixa-crime contra esta empresa por violação do direito à greve, por força do exercício de um direito constitucional, por querer aumentar o horário de trabalho no fundo da mina até às 10 horas e 42. Não deixa de também ser curioso, porque li há dias que Portugal ia levantar a proibição do trabalho das mulheres no fundo da mina, mas já há mulheres a trabalhar no fundo da mina no nosso país. Pena é que não tenha o estatuto equiparado ao dos mineiros, tem apenas de trabalhador não qualificado. E, portanto, muitas vezes estas matérias sobre a consagração formal dos direitos e a consagração real dos direitos ainda conhece no século XXI no nosso país latitudes e distâncias muito significativas. E, portanto, dizer que por isso mesmo não foi possível acompanhar a audição desde o início, de qualquer forma fica gravada e nós teremos todo o cuidado em acompanhá-la com a atenção que nos merece. Queria também associar-me às palavras que já aqui foram proferidas relativamente à morte do João Semedo, até porque o João Semedo foi um homem que deu um contributo muito importante na defesa dos direitos das mulheres e, portanto, isso por si só também tem um valor imenso. Queria dizer outra coisa. Eu sou marxista e, sendo marxista, não consigo imaginar uma marxista sem ser feminista, mas consigo imaginar feministas que não são marxistas. Portanto, a análise destas matérias e sobretudo sobre as propostas que aqui estamos a discutir, obriga-nos muitas vezes a fazer uma avaliação qualitativa para lá de uma avaliação quantitativa sobre as questões. E eu queria dizer que não desvalorizamos a importância da representação das mulheres do ponto de vista simbólico e representativo, estamos longe de achar que esse é o último objetivo na sociedade pela qual lutamos, da igualdade da participação das mulheres na família, no mundo do trabalho e na sociedade. E, portanto, entendemos que para fazer uma análise mais funda e mais estrutural sobre os direitos das mulheres no nosso país, é preciso ir muito para lá da lei da paridade. E a lei da paridade tem elementos que, do ponto de vista estatístico, merecem toda a nossa análise, recuso-me a entender que a simples presença de mais mulheres no Parlamento se traduziu, num determinado momento histórico, num reforço automático dos direitos das mulheres no nosso país. E digo que ainda há poucos dias votámos a autodeterminação de género, em que houve muitas mulheres que votaram contra a proposta que aqui foi. Eu recordo-me que a última proposta legislativa de 2015, a proposta legislativa não foi um projeto de lei, de 2015, numa maioria do PSD e do CDS, foi a reversão da lei da interrupção voluntária da gravidez. E foram mulheres que votaram a reversão da interrupção voluntária da gravidez. E, portanto, eu acho que, do ponto de vista analítico, é preciso fazer uma análise que vá para lá das questões meramente estatísticas e formais. E, portanto, posso dizer, o aumento do horário de trabalho entre 2011 e 2015 na administração pública, que era uma conquista dos trabalhadores da administração pública desde 1998, foi votado nesta casa por mulheres. O aumento das 35 para as 40 horas na administração pública. O alargamento até às 60 horas semanais. E, portanto, acho que se quisermos fazer esta discussão do ponto de vista formal, simbólico, representativo, faremos. Outra discussão é fazer essa discussão do ponto de vista do seu conteúdo político, tendo em conta o que isso significa. E, portanto, eu acho que nós entendemos que é importante o reforço da participação das mulheres na vida dos partidos, como na vida do Parlamento. É um objetivo que o PCP tem desde há muito, ainda nem se falava em lei da paridade e tínhamos objetivos internos quanto ao reforço da participação das mulheres na vida do nosso partido. Agora, entendemos é que, para já, eu acho que é um erro nós compararmos qualquer percurso profissional com um percurso eletivo. Sermos eleito num órgão de soberania não é uma carreira profissional. Nós não somos sujeitos à pressão de entidades patronais, é completamente diferente. E eu creio que é errado nós partirmos da nossa experiência enquanto eleitas para uma experiência do mundo do trabalho. Isto não é o mundo do trabalho. A eleição no órgão de soberania não é um mundo do trabalho. Nós não sentimos os confrontos de classe aqui, no órgão de soberania. E, portanto, eu creio que é exagerado fazer essa comparação. É exagerado, não. Não é rigoroso fazer essa comparação. E, com isto, dizer que nós temos hoje mecanismos de participação aqui que na maior parte dos locais de trabalho não existem. Não existem de todo. Mas dito isto, eu acho que há questões que devem ser atendidas. Se nós ouvimos aqui a ANAFRE disse-nos que se devia discutir outra proposta que não a não aceitação da lista, sobretudo nas freguesias mais reduzidas, e que se deviam estudar outras soluções quanto a isso. E estavam disponíveis para contribuir com propostas nesse sentido. Eu acho que nós na delegação da ANAFRE foi até interessante o contributo que aqui nos deu, porque vinha uma delegação que trazia representantes de freguesias de núcleos urbanos densamente populacionados, com muita população, mas também vinha uma freguesia do interior do país, em que muitas vezes, até para constituir listas de residentes e de eleitores nessas freguesias é muitas vezes um desafio. E eu creio que também tem que se atender a essa realidade. Eu acho que não é pouco importante ouvir essas preocupações, assim como eu acho que nos levanta algumas dúvidas as questões da substituição por pessoas do mesmo sexo. Nós tivemos recentemente aqui na Assembleia a substituição de uma deputada do PCP por outra deputada do PCP. Por acaso anterior já tinha sido assim, porque constituiu isto. Nós não podemos ignorar o facto de o exercício de cargos públicos, pelo menos no meu partido, não trazer grande benefício, trazer até muitas vezes grandes exigências do ponto de vista profissional e ter que gerir também com isso, com disponibilidade profissional das pessoas num determinado momento. Ou seja, há muitas vezes pessoas que aceitam integrar listas e que por força da sua vida profissional em determinado momento não podem sair do seu local de trabalho para assumir um cargo público, por diversas razões. E eu acho que também não se pode ignorar isso, e se deve ter isso em conta, porque eu acho que esta, e posso estar errada, mas eu acho que esta, este critério da obrigação de substituição de pessoas do mesmo sexo no exercício dos cargos decorre de uma bizarria, que é a opção dos partidos recorrerem a mulheres para estarem numa lista e serem eleitos, e depois, quando a mulher é eleita, então o partido decide e descarta essa mulher. Então, essa bizarria que faz parte da vida interna dos partidos, não pode ser correspondida com uma regra destas. É do ponto de vista da disciplina interna dos partidos que isto não aconteça. Ou seja, se são apresentados... E, de certa forma, eu acho que esta... Porque nós, desde 2006, que com a aplicação da Lei da Paridade, muitas mulheres diziam isso, não é? Eu decidi integrar listas, integrei uma lista, fui eleita e o meu partido decidiu substituir-me. Então, isso é um problema interno da vida desse partido. não é um problema que a lei possa resolver com esta regra. Então eu acho que sobre isso se deve perceber que se a solução que é proposta é ou não plausível, é ou não uma boa solução. Depois, dizer que sobre esta questão, que eu acho que as matérias da representatividade das mulheres é muito importante, acho que nós não podemos deixar nunca de nos preocuparmos com a participação nos vários níveis e de acharmos que isto é um problema de elite que participa nos órgãos de soberania. Não. Isto é um problema das mulheres no seu dia-a-dia, da participação numa Assembleia Municipal, da participação numa Assembleia de Freguesia e dessa capacidade de participação que obriga a um caminho muito longo que tem que continuar a ser feito na partilha de papéis, ao nível das mentalidades, dos valores e, portanto, são combates em paralelo. E, portanto, da parte do PCP, como disse, com o prejuízo de não ter ouvido todas as intervenções e ir a fazê-lo com devida atenção e continuaremos, obviamente, a acompanhar este processo legislativo e intervir neste processo legislativo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então entrar na parte final desta audição. Algumas questões foram colocadas, de todo modo também poderão acrescentar outras, se assim o entenderem, ou comentários finais. Nós faríamos agora a ordem inversa. E daria a cada pessoa, entidade, 3 minutos no quadro das flexibilidades pelas quais temos orientado estes trabalhos. Então, começaria pelo Sr. Professor Michel Baum para um primeiro comentário, respostas, se assim o entender.
Bem, eu acho que o tipo de resistência que estamos a ouvir a alguns pormenores da proposta já foram ouvidos em muitas outras instâncias, a questão de implementação a nível local. Eu lembro quando a França foi em frente com a sua lei, ouvi exatamente os mesmos medos e discursos sobre como é que isso, quais bizarrias e que isso vai induzir a nível local, onde há tipicamente mais dificuldades de encontrar mulheres disponíveis para ter uma vida política. Eu concordo plenamente que eu acho que qualquer pessoa que está minimamente preocupada em igualdade, o grande objetivo não é o simbolismo das cotas, não é ter X percentagens de homens e mulheres nos parlamentos ou nas instâncias eleitorais a nível local ou médio. O grande objetivo é mudar a vida das pessoas e mudar as prioridades da legislação, mudar a vida até parlamentar, imagino, para mulheres, especialmente aqueles que têm filhos, com as expectativas sociais que exigem, que não são iguais, em parte quase nenhum. A vida parlamentar deve ser incrivelmente difícil, com reuniões até às tantas de manhã. E então a ideia, eu acho que dos teóricos sobre as cotas, é que certeza absoluta ter presença de mulheres na política, é só olhar para Margaret Thatcher, não é garantia nenhuma que vai mudar alguma coisa em termos mais igualitários. Mas não ter mulheres na política também é uma certa garantia que certas questões provavelmente nem vão ser colocadas, nem vão fazer parte da conversa sem mulheres à mesa. E eu acho que, neste sentido, eu pessoalmente, e aqui falo de opinião pessoal, eu acho que é importantíssimo ter mais mulheres envolvidas na política, porque é esse órgão que vai legislar sobre a regulamentação do trabalho, não é? Do espaço de trabalho, dos workplaces. Então, em termos, eu diria que a percentagem de mulheres na política é muito mais do que simbólico, tem muito mais a ver com as questões que entram e que são discutidos. E por isso, o espírito desta proposta, eu acho que é de louvar. Eu estou inteiramente de acordo com essas dúvidas que são substanciais sobre as questões de substituição e a rejeição das das listas. Eu só diria que, em termos de que eu me lembro da nossa pesquisa, já há alguns anos atrás, sobre a lei de 2006, as multas não são totais, não é? São as multas dos subsídios públicos, de acordo com o grau de violação que é proposta. Então, neste sentido, é uma sanção relativamente amena. E realmente, sim, eu acho que em termos de, obviamente, a rejeição da lista é um pau a sério para focar os partidos na questão que está posto. Eu acho que Portugal não está a enfrentar nenhumas dúvidas que não foram levantadas em muitos outros países e instâncias, e que vale a pena olhar como é que tem sido implementado noutros países e outras instâncias, especialmente a nível local, para perceber como é que isto pode ser contornado. E por isso eu acho que há outras colegas aqui muito mais up-to-date em termos de literatura do que tem sido o meu caso. Eu acabei de trabalhar nessa área em termos profissionais, basicamente em 2011, 12, não tenho escrito sobre este assunto desde então, mas acompanho como um cidadão muito interessado, e acho que as colegas têm muito mais a dizer sobre isso. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Professora. Passaria a palavra à Sra. Professora Maria Helena dos Santos. Maria Helena Santos, não é dos...
Não percebi bem, sou eu. Ok, obrigada. Helena...
Pode ser. Eu tinha aqui só alguns apontamentos, porque de facto esta questão da substituição parece que é a que levantou assim mais questões. Eu quando vi, devo admitir, eu gostei da solução, porque eu acompanhei muito de perto. Eu fiz uma análise no âmbito do meu doutoramento. Em 2009 houve o ciclo eleitoral que me permitiu fazer essa análise, fiz o levantamento dos discursos que emergiram nos jornais e, portanto, não foi uma análise só com base nos números, foi também uma análise com base nos discursos que foram emergindo. E essa análise permitiu-me verificar isso precisamente. Muitas vezes isso acontecia, sobretudo a nível das eleições autárquicas, com o conhecimento de toda a gente, inclusive dos eleitores e das eleitoras, das mulheres que integravam as listas. Portanto, elas eram colocadas nas listas para depois, imediatamente a seguir às eleições, cederem o seu lugar a um homem. E eu gostei muito desta solução. Quer dizer, se os próprios partidos não conseguem gerir esta questão, então que venha alguém... Aconteceu. E nós estamos agora a fazer um estudo onde estamos a verificar que, por vezes, quer dizer, se a pessoa que constitui a lista, não é? Que muitas vezes é o líder, se não é feminista, digamos assim, não é? se não está consciente destas questões, das desigualdades de género, ele muitas vezes ele prefere pagar a sanção. Ele prefere perder esse dinheiro, e nós vimos o caso de Castro Daire, por exemplo, no caso do PS, que ele prefere, ele ignora totalmente essa questão, ele coloca quem quer e ponto, final. E portanto, nestes casos, eu acho que esta eu gostei. Quem está por dentro destas questões e quem vê como muitas vezes os partidos funcionam, só pode gostar, não é? E depois, esta questão de saber que, obviamente, a política não representa toda a sociedade, não é? Mas é importante que haja mulheres. As mulheres constituem mais do que 50% da população, nós sabemos isso. Não percebo muito bem porque é que se acha que, no caso das mulheres, poderá não haver mulheres. Nós sabemos que elas existem, estão lá, estão à espera que os partidos as convidem para participar. Sei também que há essa dupla carga que elas carregam ainda, e que é preciso ainda mudar as mentalidades. Mas, quer dizer, se não há assim uns incentivos, de vez uns empurrõezinhos vindos até da política, não é? Como motor da sociedade, que é assim que eu a vejo, então quem é? As mentalidades vão ficar até daqui a 10 séculos, não é? Que é o que nós vemos. Portanto, não é uma questão, é uma questão de direito, não é? É uma questão de direito. As mulheres têm o direito de estar na política e acho que é estar a estereotipar, esperar que as mulheres vão para lá apenas representar os assuntos das mulheres, não é? já penso que já ultrapassamos isso. Muitas vezes elas representam o seu partido, não o facto de serem mulheres, não é? Mas é um direito. E, portanto, eu gostei, devo dizer que gostei desta medida. E depois dizer que é importante e é um direito, e é não só isso, é que mesmo para as jovens, não é, para as mulheres que começam agora a pensar e a interessar-se por política, as mulheres que já cá estão, vocês, não é, por exemplo, constituem modelos, já não é um sonho, elas podem pensar, eu posso. Se elas podem, eu também posso. E, portanto, também é importante haver estas mulheres na política e penso que é importante haver este empurrãozinho, não é? Como disse, para começarem, não é? E por isso é que eu até acho que é um menos mal ser 40% e não 50%, porque para mim era 50%, não é? Mas sabendo nós que existindo já uma massa crítica, 40% já é bom, não é? As mulheres já não se acanham tanto, já não se vêem, já não têm tanta visibilidade no sentido de, se uma comete um erro, esse erro vai ser extrapolado a todas as outras mulheres, que é o que se verifica agora. Quando houver 40%, já não haverá tanto esta questão e, portanto, já haverá, não é? Penso que já será muito melhor, para a democracia, inclusive. Não sei se queres complementar.
Muito obrigada, senhora professora, tinha toda a razão, eu é que tinha o seu nome aqui em dois locais, de todo modo, não, a ordem aqui é absolutamente arbitrária e daria a palavra à senhora professora Ana Espírito Santo, faz favor.
Eu queria agradecer os vossos comentários e questões e também por nos terem ouvido com tanta atenção. Vou começar por responder à senhora deputada Sandra Cunha, que fez aquele comentário sobre o artigo 2 e o facto da lei ter de ser entendida na sua globalidade. Eu percebo o que diz, mas o que acontece na lei da paridade de 2006 é que havia alguma concordância entre o ponto 1 e o ponto 2 do artigo 2. O que acontece nesta é que não há qualquer concordância. Eu percebo que, mesmo na lei da paridade de 2006, não se garantia sempre os 33% cumprindo-se o ponto 2 do artigo 2, mas ficava-se pelo menos lá perto. Neste caso, não. Se os partidos cumprirem o ponto 2, como eu disse, ficamos nos 33%, por isso estamos longíssimo dos 40% do ponto 1. E a senhora deputada disse que na lei da paridade atual, na de 2006, têm sido consideradas como incumpridoras as listas que não cumprem os dois pontos. Mas daquilo que eu tenho observado não é verdade. Só quando se vai ver quem é que cumpriu, quem é que não, olha simplesmente para o ponto 2, para a ordenação. Eu não vi em nenhum local uma lista ser considerada como incumpridora por ter 31% e não ter os 33%. Parte-se do princípio que, por causa da magnitude daquela lista, não se consegue chegar bem aos 33% e não há qualquer problema. Por isso, eu nunca vi listas autárquicas, não tenho acesso às listas autárquicas, por isso não consigo comentar. Eu só vi europeias, legislativas, mas já vi muitas listas. E nunca vi uma lista ser considerada incumpridora por ter 31%. Por isso, aquilo que os partidos assumiram, e depois também quem vai confirmar se a lei foi cumprida ou não, é que se tem que cumprir o ponto 2. Por isso, eu tenho a certeza, se esta proposta de lei for aprovada como aqui está, os partidos vão cumprir o ponto 2 e não vão cumprir os 40%. E para além de que está mesmo um erro, porque quando diz o início do ponto 2 do artigo 2, diz para cumprimento disposto no número anterior, e isto é mesmo errado porque não é verdade. Na lei da paridade de 2006 ainda era verdade, como eu disse. Aqui, portanto, se quiserem manter assim, eu discordo, mas obviamente não sou o que vou decidir, se quiserem manter, pelo menos têm que apagar isto por uma questão de correção. Em relação às substituições, Eu percebo, agora passando à senhora deputada Vânia Dias da Silva e Sandra Pereira, eu percebo que é uma questão que levanta problemas e, como disse na minha intervenção, eu acho que, partindo do princípio que é a questão legal que vai levantar sempre mais problemas nesta proposta de lei, eu simplesmente desistiria desse ponto, porque vai atrasar tudo E é possível garantir uma representação bastante considerável de cada um dos sexos sem estar... Sem falar das substituições, eu diria, por uma questão de simplicidade. Em relação à rejeição das listas, portanto, estava a falar das substituições, em relação à rejeição, eu estava a falar das substituições. Em relação às rejeições, como eu já disse, eu estou totalmente de acordo, acho que iria resolver algumas situações de incumprimento que ainda se verificam ao nível do poder local, mas, sinceramente, também não são assim tantos casos de incumprimento. Por isso, eu também acho que se levantar assim tantos problemas, também se calhar mais valia deixarem cair essa e concentrarem-se em construir bem o artigo 2 e garantir que há uma representação de 40%, porque aquilo que se vê é que as sanções atuais têm funcionado na generalidade bem. São algumas exceções os casos de incumprimento. Por isso, eu preferia a rejeição para garantir que não há nenhum caso de incumprimento. Mas se houver muita objeção à questão da rejeição, eu admitiria perfeitamente tirar as rejeições e manter a sanção vigente, porque tem funcionado bastante bem na maioria dos casos. Para todas as eleições. Portanto, o que acho que é mais importante mesmo é esclarecer o artigo 2º para ter a certeza que é percebido bem por toda a gente, quer pelos partidos, quer por quem depois vai ver se a lei foi cumprida ou não. Depois, em relação aos exemplos internacionais que a senhora deputada Vânia Dias da Silva pediu, na Europa não há muitos casos de países que tenham uma lei a nível nacional. O que há mais na Europa é leis partidárias. Tem funcionado bem na maior parte dos países e por isso não se vê necessidade nesses países, sobretudo os países escandinavos, de aplicar leis a nível nacional. E por isso... Não há muitos exemplos na Europa. Já foram referidos quase todos os que existem. Eu acho que aquele que faz mais sentido para onde nós devemos olhar é o caso espanhol, porque existe o caso francês, mas tem um sistema eleitoral completamente diferente. A Bélgica é um país com características diferentes, um sistema político muito diferente. Eu acho que o caso espanhol tem um sistema eleitoral parecido, tem uma série de parecenças a vários níveis e por isso acho que pode ser uma boa inspiração e eu considero que a lei da igualdade que existe em Espanha funciona muito bem e acho que pode ser uma boa inspiração. Portanto, tem os tais 40%, 60% de representação mínima e, como eu disse, eles controlam a aplicação da lei em cada 5 lugares. Eu acho que a nossa é melhor, o aspecto de considerarmos a ordenação e a alteração que foi feita neste projeto de lei, de não ter duas pessoas do mesmo sexo nos dois primeiros lugares e não ter mais do que dois candidatos do mesmo sexo, é melhor do que estes 5 lugares espanhóis. Por isso eu faria isso como uma adenda e não tiraria aquilo que nós já temos nesta proposta de lei para substituir pelo que existe na Espanha. Portanto, acho que a nossa tem alguns aspectos mais positivos, eu faria uma combinação das duas. E, finalmente, respondendo à senhora deputada Rita Rato, do PCP, eu acho que misturar a presença de mulheres em órgãos de decisão política, a partir do princípio que as mulheres que estão presentes nos órgãos de decisão política vão votar ou têm uma determinada maneira, é errado, eu acho que não podemos fazer isso, nem não devemos fazer isso. A presença das mulheres é importante per se, não por causa daquilo que elas vêm cá defender ou não, porque as mulheres não são um grupo homogéneo, por isso há mulheres com opiniões diferentes, não é? Há só pequenas situações em que o facto de as deputadas serem mulheres e não homens pode fazer a diferença objetivamente, que é quando estamos a falar do corpo das mulheres, por exemplo, ou de questões mais biológicas. Têm uma experiência, na minha opinião, ok, isto é tudo da minha opinião, obviamente, têm uma experiência do corpo diferente da que tem um homem, na minha opinião, mais uma vez. Em tudo o resto, é muito discutível e eu acho que não deve ser esse o argumento para defender a vinda de mais mulheres para os órgãos de poder político. Agora, eu acho que a presença das mulheres é muito importante nos órgãos de decisão política, não só por uma questão de justiça, porque o simples facto de elas não estarem lá significa que há alguma desigualdade de fundo que tem que ser percebida, mas também, como a minha colega Helena já disse, porque as mulheres e vocês são um exemplo. São um role model e há estudos que mostram que a presença de mulheres em cargos de decisão é muito importante para as jovens mulheres, para quando estão a decidir o que é que querem fazer no futuro, e também há alguns indícios de que seja importante até para os níveis de participação. quando estava a dizer que é muito importante o nível de participação, o facto de haver mais mulheres, mais pessoas parecidas connosco a participar, leva, há alguns estudos que mostram isso, leva mulheres a participarem também, a participarem aos vários níveis. E um último ponto, e termino assim, também há alguns estudos que mostram que quando há mais mulheres, quando as assembleias são mais diversificadas dos vários pontos de vista e também de um ponto de vista de género, os cidadãos e as cidadãs avaliam mais positivo, de uma forma mais positiva o funcionamento do sistema político. Portanto, têm uma opinião mais positiva sobre a forma como a democracia funciona quando as assembleias são mais equilibradas do ponto de vista de género. Por isso, até desse ponto de vista, faz sentido incluir mais mulheres e, em geral, diversificar mais as assembleias. E ficaria por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhoras deputadas, pelas vossas intervenções, que ouvi atentamente, e eu fico, de facto, muito satisfeita por ver que, penso que desde 2006, tem havido aqui uma consensualização do valor das cotas e da sua, das suas consequências em Portugal, e isso a mim dá-me muito gosto de verificar, porque nem sempre foi assim, especialmente mais à direita, mas também com o PCP, e o que se vê é que a implementação da lei tem tido um efeito muito positivo do ponto de vista das opiniões da classe política e, em geral, dos cidadãos portugueses, arriscaria dizer também. Eu acho que isso é a prova de que a legislação, de que a lei foi positiva, que tem um impacto e que teve um bom impacto, porque, e, tal como disse a senhora deputada Vânia Dias da Silva, aqui em representação do CDS, se retirassem as cotas hoje, certamente reverteríamos para uma situação em que as mulheres teriam muito menos seriam muito menos eleitas para esta Assembleia da República. E eu acho que isso é a prova maior de que as cotas são necessárias. E continuam a ser necessárias e saúdo mais uma vez esta lei e vejo que há, de certa forma, aqui uma adesão com algumas alterações que sejam necessárias fazer, naturalmente, que é para isso que também serve esta comissão. Subscrevo inteiramente as dúvidas da minha colega Ana Espírito Santo e também da professora Helena Santos, que já foram aqui referidas. Portanto, eu realçaria apenas duas questões. Uma, a do calendário. Não se deixem atrasar. Acho que o momento é agora. Não estamos ainda há 3 anos das eleições autárquicas, que vão ser realmente aquelas mais complicadas de cumprir os critérios. Nas outras não será assim e, portanto, é a altura certa para aprofundar a democracia deste ponto de vista. E é importante que as forças que estão já a favor se unam nesse sentido. Depois, em relação ao poder local, lembrar que houve também alguma resistência quando se discutiu a não renovação dos mandatos, do ponto de vista do poder, dos presidentes de Câmara, que foi tão importante para uma renovação da classe política. E esta lei da paridade poderá ter o mesmo efeito também a nível local, portanto, sim, vai ser difícil cumprir os critérios, mas as mulheres, vai ser, eu tenho a certeza que é possível, é uma questão de, tendo em conta que estamos a 3 anos das próximas eleições autárquicas, os partidos fazerem esse trabalho, os partidos precisam realmente de se abrir, de renovar os seus quadros, e esta lei vai contribuir para isso, pode contribuir para isso muito positivamente, e especialmente a nível local. Portanto, também acho que não é um problema, é uma vantagem desta lei, com as adaptações que sejam necessárias. E, finalmente, também aqui realçar aquilo que já foi dito, as mulheres não são importantes pelas políticas públicas que possam defender. Isso é guetoizar as mulheres, que é aquilo que se faz tradicionalmente, também esperar que as mulheres se interessem por temas como educação, família, saúde, são esses os temas que lhes são normalmente atribuídos a nível de pastas ministeriais, e isso é a partir do pressuposto que as mulheres só servem para tratar desse tipo de assuntos que têm a ver com aspectos da vida familiar, saúde, crianças, educação, etc. Isto é, do meu ponto de vista, errado. As mulheres devem ser livres para seguir os seus interesses, tal como os homens são livres de seguir todos os interesses que têm, seja a educação ou a astrofísica. O mesmo deve acontecer com as mulheres, incluir a política, para que gerações futuras não estejam tão formatadas para certas áreas da vida e como neste momento acontece. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Professora. Agora a palavra ao MDM, Dra. Regina Marques, faz favor.
Boa tarde a todas e a todos. Só acrescentar aqui algumas observações, tendo em conta a preocupação que é colocada em termos das eleições autárquicas e da realidade autárquica. É possível verificar pela observância da Lei da Paridade, já nas eleições autárquicas de 2017, que o incumprimento foi baixíssimo, se tivermos em consideração que estamos a falar de um universo de 308 câmaras municipais, 308 assembleias municipais e 3.090 assembleias de freguesia, e que se multiplicarmos este número de 3.706 por número de candidaturas possíveis e faça assim a conta fácil de 4, sabendo nós que existe muito mais órgãos, estamos a falar de um universo que pode chegar às 52.000 listas, num incumprimento que estive aqui a ver, não ultrapassa, não chega sequer às 50. Portanto, significa que nós não ficamos contentes por haver 50 incumprimento, listas, num universo de 50 mil, não é? Mas significa que estamos, sim, estou a falar de listas, não estou a falar de órgãos, porque se é um órgão que candidata-se pelo menos 4 listas, se multiplicarmos por todos os órgãos, isso dá comensurável, mas é para o universo de estudo aqui, será impossível dizer, mas os dados da CNE estão lá todos, portanto é fácil, e pode-se clicar em cima da lista que está em cumprimento e ir verificar porque é que está em cumprimento. Portanto, elas estão disponíveis em PDF, todas as listas, com o ordenamento, com os nomes, com o número de eleitor do cidadão candidato e tudo mais. Portanto, há naturalmente aqui possibilidade de se estudar ainda melhor os sítios, mas eu acho que não podemos dizer que, mesmo do ponto de vista autárquico, se esteja numa situação de incumprimento e de não tentativa de observância daquilo que é a lei da paridade. Isto para reforçar aqui também este elemento. Eu sou membro de uma assembleia de freguesia, sou autarca. E uma coisa que sempre me incomodou muito é que uma coisa é o número de mulheres que são eleitas e depois é o número de mulheres que efetivamente exercem o seu mandato. E, portanto, coisa que me preocupa, que me começa também a preocupar muito, e números de homens também que são repetidamente substituídos no seu mandato, porque os homens também têm dificuldades de participação. E, portanto, não levem isto como um elemento de desvalorização da questão da perspectiva da desigualdade entre os sexos, porque existe. Mas, quando nós chegamos, às vezes, no primeiro ano de mandato e já se está no número 20, não sei das quantas, da lista que foi eleita, algo que está muito mal com a participação e com a democracia no nosso país. Eu acho que há que cuidar também, já que estamos neste espaço do Parlamento, deixo aqui esta opinião. E, portanto, os elementos, creio que a lei dá passos, mas, como já a Regina tinha referido, há outros aspectos que temos que olhar para garantir a efetiva participação, neste caso das mulheres, na vida política, seja ao nível que for. E só salientar algo que foi dito aqui, com o qual eu não estou muito de acordo. Não há uma diminuição da participação das mulheres na vida, nas diferentes lutas, até nas organizações de caráter social, nas organizações para o desenvolvimento. As mulheres estão em todo o lado e estão em todo o lado a participar. Portanto, não é este o problema, mas as mulheres têm muita dificuldade de encontrar as condições objetivas, até pelo tipo de trabalho que têm. Porque o tipo de trabalho que têm e as condições que têm ao nível do mundo laboral, e não é só o cuidar da família ou o cuidar dos filhos, que já agora também é um direito que nós temos, as mulheres também têm direito a ter essa opção e mesmo assim poderem participar. é que esta também é uma dificuldade que se coloca. Portanto, é preciso que estas leis sejam acompanhadas de outras que efetivamente garantam a possibilidade de as mulheres poderem fazer aquilo que é do seu direito, poderem participar plenamente, ativamente e sem penalização por fazê-lo. E a penalização coloca-se ao nível pessoal, familiar e também profissional. Portanto, era apenas acrescentar. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Se me deixar só um bocadinho, só uma notinha, que esta questão das assembleias, das autarquias, é uma questão também que nos é cara. Eu fui eleita numa Câmara Municipal durante 14 anos. E, na verdade, senti essas dificuldades das mulheres estarem, das mulheres poderem conciliar o trabalho com a vida política, não só com a vida familiar, com a vida política. Porque, na verdade, eu não estava a tempo inteiro e tinha que fazer uma ginástica imensa para poder participar. Fazia-o com todo o gosto, mas a verdade é que nem toda a gente, e as minhas colegas também, professoras, não estavam tão disponíveis assim para poderem participar, porque as pessoas têm uma vida concentrada. Mas isto é para dizer o quê? É para dizer que esta questão que aqui vem muito, de que há lá um indivíduo que manda no partido e há lá um indivíduo que faz umas tropelias e tal, eu acho que nós temos que ter algum cuidado com isto. Porque, na verdade, esta mistificação do que são os partidos também a nós nos culpa. Eu estive numa Câmara, fui escolhida por um partido, fui escolhida pelos meus companheiros e, portanto, de facto, as mulheres que estão onde estão são os partidos que têm essa opção e que podem também enfim, fazer com que isso aconteça. Portanto, eu acho que nós, também a questão das mentalidades dos partidos não podem estar permanentemente em questão. Sob pena de estarmos a contribuir, e eu chamo a atenção, estamos numa Assembleia da República, estamos numa Casa da Política, temos obrigação também de valorizar esta participação política. E se há pessoas que maltratam a política, claro que podemos identificá-las, mas quero dizer-vos que isto a mim assusta-me um pouco. Há uns dias estive num plenário de jovens, quando do 8 de março, e uma jovem perguntava lá da sua cadeira o que é que eu hei de fazer para ser presidente de Câmara. Bom, que noção de política é que esta gente tem numa instituição de ensino superior? O que é que eu hei de fazer para ser presidente de Câmara? Mas isto é assim que se coloca aos jovens a participação política? Claro que houve uma colega dela que estava ao meu lado e que disse: não, se tu queres, tu vais poder. Claro que eu depois tive que intervir, porque estas coisas têm regras, têm normas, ela tem que participar muito mais na vida social, não é? Antes de ser presidente de Câmara. Mas, portanto, há aqui, na verdade, uma mistificação também que nós, pelo menos da parte do nosso movimento, nós não andamos nisto, andamos no sentido de cativar as mulheres para a política, de dizer que vale a pena estar na política, que vale a pena conciliar as coisas, porque os nossos filhos também ganham com isso, se temos filhos, não é? Também ganham com isso. Portanto, eu quero mesmo, porque, de facto, as leis devem impulsionar, mas as leis não podem ter em conta aspectos apenas particulares. As leis têm que ser para o conjunto do país, tendo em conta o momento concreto. E eu preocupo-me bastante, neste momento concreto, que sejamos nós a contribuir para a desvalorização dos partidos, para a desvalorização da democracia, e crendo apenas que seja a presença das mulheres o fator fundamental e determinante. E na nossa opinião, é muito importante, para isso é que cá estamos, mas, na verdade, não pode. Por exemplo, os incentivos que aqui se falou, aliás, as senhoras deputadas falaram de incentivos, sim, vale a pena pensar nisto. Que incentivos podemos dar às mulheres para que elas aceitem participar mais e tenham condições de participar mais?
Muito obrigada. A doutora Regina Marques daria a palavra à BPDM. Não sei quem é que vai tomar a palavra. Alexandra Silva, faz favor.
Alexandra.
O que eu gostava muito de salientar aqui é que a grande diferença que se vê entre esta proposta de lei e a lei de 2016 é que a atual proposta é uma proposta de lei que procura mais atingir os resultados do que a intenção, enquanto que a proposta de 2016 é uma lei mais de intenção, porque fica nas listas e não nos resultados. Aqui o que aponta para os resultados é precisamente a substituição pelo mesmo sexo, o acompanhamento que possa ser feito à lei. E aqui, respondendo à sua pergunta, a intenção de se fazer um acompanhamento é precisamente para evitar situações como aquela que a Sandra Benfica aqui falou, não é? Da substituição e de aparecer já no fim do primeiro mandato, o 20º ou mais do que isso, candidato a desempenhar as funções. Portanto, o acompanhamento permitiria também ouvir, ver os resultados concretos da lei e a sanção da rejeição da lista. Estes três aspectos da lei iriam atingir resultados concretos que, na nossa perspectiva, seriam muito essenciais. Quanto depois à questão do direito comparativo ou das perspectivas comparativas?
Só relativamente a essa matéria, talvez partilhar que a minha fonte utilizada, quando falei no caso da Espanha, por exemplo, foi o Conselho da Europa e, portanto, é a publicação da Balanced Participation of Women and Men in Decision Making, é o Analytical Report 16, mas que em 2016 também a Comissão Europeia fomentou um peer learning, o que ela chamou EU Mutual Learning Program on Gender Equality. E o tema desse ano foi precisamente as mulheres na participação política, foi 2016, eu fui a perita portuguesa convidada para estar lá e terei muito gosto em fazer chegar a documentação.
Muito obrigada, PPDM. Agora, para finalizar, a AMAI, a Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos Independentes, doutora...
Muito rápido também, e dizer-vos que daquilo que das eleições e tudo aquilo que ouvi, que de facto o foco deve ser na representatividade e deve ser na constituição das listas. Eu vou dar um exemplo. Nas últimas eleições autárquicas, eu sou presidente de Câmara de um executivo com 7 elementos em que eu sou a única mulher. No entanto, todas as listas cumpriram a regra da paridade. Portanto, aqui o que tem que se olhar é para a constituição das listas e não para a questão da substituição, peço desculpa. Porque se fosse substituir todos os elementos, nós ficávamos exatamente na mesma, ou seja, uma mulher e 6 homens. Antigamente tínhamos ao contrário. Portanto, na questão, e foi, peço desculpa, não apanhou o nome, que há bocado referiu, a constituição das listas é que é extremamente importante e deve ser um de um sexo, outro de outro sexo. Deve ser sempre assim, desta forma, porque só assim é que se consegue que haja depois no executivo camarário, reparem, aí eu passava a ter 3 ou 4 mulheres, em 7. Não. Portanto, esta questão da constituição das listas é que é importante. A questão da substituição, a mim, coloca-se a mim, do ponto de vista pessoal, e referi logo isso no início, as questões da constitucionalidade, portanto, e da legitimidade, que são questões, porque as pessoas que elegem querem ver, de facto, aquele que tem mais votos. Ou aquele que a seguir vem com mais votos. E isto tem questões depois também do poder e da forma como se exerce de por facto esse mesmo poder. Portanto, tem aqui outras questões aqui. E depois eu acho que tem que haver aqui um trabalho paralelo. E esse trabalho paralelo tem que haver aqui mudanças de mentalidades, tem que começar nas escolas desde pequenino. E, portanto, não ficar só por esta questão, que louvo já, e, portanto, que volto a reiterar os cumprimentos que dei e felicitar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, mas tem que ser feito todo um trabalho paralelo, porque isto também tem a ver com a própria mentalidade. São muitas vezes as mulheres que se auto-excluem porque dizem, eu tenho que tomar conta disto, eu tenho que tomar conta disto, para além de que também tem que haver outro tipo também de apoios e infelizmente tem que ser por lei que nós estamos aqui, mas pronto, se assim for, sendo que eu pessoalmente, já que estamos a falar de paridade, então sejamos sérios e para falar de paridade tínhamos que estar 50-50%.
Obrigada, doutora Aurélia Ferreira, faz favor.
Eu agradeço de novo o convite e mais do que o convite, aquilo que aprendi aqui hoje, acho que é extraordinário estas discussões e vou tentar levá-la até pela minha comunidade, porque me parece que tem todo o sentido. voltar a fazer esta discussão, digamos de outra forma, e não apenas naquilo que vi aqui. Deixa-me dizer aquilo que para mim me ficou claro hoje aqui nesta discussão, que acho que é a mais-valia que aqui temos, é que a necessidade da paridade na política é redutora, muitíssimo redutora. O que temos de fazer é a necessidade de criar a paridade na sociedade. Ficou aqui claro. Para mim isso é que é importante, é essa que é uma discussão muito mais profunda. Mais do que isso, dizermos... O que começa em nossa casa, cada um de nós. Esse é que é o problema, porque muitas vezes o que fazemos é assim, é dizemos, mas não fazemos. E, Sr. Presidente, deixe-me só dar-lhe aqui uma nota que me constrange. Nós na AMAI, viemos aqui e trouxemos uma representatividade de 50%, não sei se repararam. Deixem-me dizer o seguinte, lamento profundamente que os partidos façam uma representatividade só de mulheres. Gostava de ter visto aqui homens a discutir este tema. E isso é uma discussão muito mais profunda dentro dos vossos partidos, que os grupos cidadãos nesse aspecto são mais espontâneos. E por isso, temos de mudar esta mentalidade. Vejam, não vale a pena falarem. Façam com exemplo, está bem? Obrigado, desculpem.
Muito obrigada. Ficam essas notas também para os partidos. Eu quero agradecer muito os vossos contributos, as vossas sugestões, a vossa disponibilidade, que refletem, obviamente, os estudos que vêm a fazer, as análises que também têm feito, os contactos com as realidades e até mesmo em termos de realidades internacionais. Esta metodologia de trabalho e de audição conjunta foi definida democraticamente no âmbito dos nossos trabalhos da subcomissão e há uma questão que eu gostaria de assinalar, que é a questão do tempo e também foi definida conjuntamente esta audição por uma questão de tempo para que os nossos trabalhos se acelerassem tanto quanto possível no sentido de não andarmos aqui, não é perder tempo, todo o tempo é ganho, mas de tentarmos tornar mais célere todo este processo de especialidade e, portanto, foi definido de forma democrática pelos vários grupos parlamentares. Uma nota final que eu não posso deixar de referir relativamente a tanta coisa que aqui foi dito, é uma frase da Michelle Bachelet, que foi presidente do Chile e da ONU Mulheres, da primeira presidente, que dizia ela, quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando várias mulheres entram na política, muda a política. São questões destas que nós estamos aqui a tratar nestas leis civilizacionais, que são, obviamente, e constituem aceleradores de mudança, e que a lei, sem tudo o resto, também não chega a bom porto, e, portanto, o trabalho tem, obviamente, que ser global, e nós, deputadas e deputados que não estão aqui, mas há deputados nesta Assembleia, e alguns já estiveram, e por motivos diversos estão noutras comissões, mas que defendem muito estes dossiers. Portanto, temos de facto esta noção e também outras iniciativas para que este trabalho seja feito politicamente em vários domínios e não apenas no da tomada de decisão política, mas também no da cidadania, no da cultura, etc, etc, etc. Muito obrigada, daríamos assim por fim desta reunião e mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença.